Todos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estamos agora e finalmente em condições de arrancar com esta, que seria uma audição do Sr. Ministro da Educação, para ter início às 17h30. Como devem compreender, estamos num tempo novo, infelizmente, naturalmente eu subscrevo aquilo que ainda ontem o Sr. Secretário de Estado da Saúde, António Salles, dizia que, ao pestanejar de um olho, no momento seguinte as coisas alteraram-se. E, infelizmente, nós estamos a viver um período difícil, mesmo no Parlamento, é uma condição nova. As comissões parlamentares quererem reunir e terem dois espaços apenas, ou em alternativa às salas das reuniões de comissões. Mas o que ficou decidido foi, portanto, o uso deste espaço ou da Sala do Senado. Eu colocaria a questão também, e essa naturalmente terá que ser colocada na reunião de Conferência de Líderes, da utilização, à semelhança daquilo que faz a Comissão de Orçamento e Finanças na altura do orçamento, do uso do hemiciclo também. Portanto, esse espaço estava disponível, mas não foi possível. Não foi possível utilizá-lo. Recebi dos serviços da Assembleia também um pedido de desculpa no sentido de não se ter calculado, de facto, alguns imprevistos que decorreram no seio, quer desta, quer na sessão que se realizou na Sala do Senado. E começando então por esse pedido de desculpas, pelo atraso no início da reunião da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Nós estamos preparados então para proceder ao seu início e, conforme é hábito, receberam a ordem do dia que eu vou só rapidamente ler, que tem a ver com a aprovação da proposta de ordem do dia, que tem como segundo ponto, para além da aprovação da proposta de ordem do dia, a apresentação e votação do parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia 2019, da autoria da deputada Ana Rita Bessa, e depois a audição do Sr. Ministro, conforme sabem, com as grelhas que já têm em vosso poder. Eu, relativamente à aprovação da proposta de ordem do dia, coloco-a à consideração dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas para fazer a aprovação. Relativamente ao parecer da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, já é de todos conhecido, e, portanto, penso que será pacífica a ultrapassagem deste ponto número 2, de maneira que colocava a proposta de ordem do dia, então, à aprovação. Se não houvesse nada, então, a obstar a que fosse aprovado, eu considerava a ordem do dia aprovada e passava de imediato ao ponto número 2, apresentação e votação do parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia 2019, que é de todos conhecido. Aproveito mais uma vez para agradecer à Sra. Deputada Ana Rita Bessa o esforço, já o fez atempadamente, fê-lo muito atempadamente, tem que ser presente até ao dia 15 de maio e resolvíamos esta questão. Eu não sei se a Sra. Deputada quer dizer alguma coisa, prescinde, os Srs. Deputados prescindem, quer falar a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, e eu dou-lhe a palavra de imediato. A regra, nós mandámos um lembrete, já sabem como funciona aqui, no auditório, tem que ir ao púlpito ou ao palanque. Pode.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu também não sei se o procedimento é nós ficarmos todos com máscara ou não nas intervenções, mas...
Para dar um esclarecimento, realmente com as coisas, e citando há pouco o Sr. Secretário de Estado da Saúde, que as coisas mudam... A semana passada não era obrigatório a entrada na Assembleia da República Sim. com máscara e passou a ser. É uma dinâmica que não controlamos. Aqui a sugestão, na Comissão de Defesa não usaram. O que quer dizer que fica ao critério do Sr. Deputado ou da Sra. Deputada. Não está instituído, de facto, de que é obrigatório para o uso da palavra que tenha falado com máscara. Fica ao critério da senhora deputada, não será repreendida por isso.
Muito bem. Obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao relatório da senhora deputada Ana Rita Bessa, nós ainda há pouco votámos um semelhante na Comissão de Cultura. É só para ficar como declaração de voto do PCP anexa à votação deste relatório que nós consideramos que o relatório está factual e transmite fielmente aquilo que tem a ver com a parte relativa à educação e à ciência e ao ensino superior no relatório da integração na União Europeia. Nós, naturalmente, somos críticos do processo de integração na União Europeia, temos muitas críticas de fundo em relação ao projeto europeu e, portanto, fazendo esta votação, nós naturalmente mantemos integrais as nossas críticas que temos ao longo do tempo manifestado em relação ao processo de integração na União Europeia. Obrigada.
Muito obrigado e compreendo a razão da intervenção da senhora deputada. Só lhe perguntava era relativamente à questão de voto. Vota favoravelmente? Exatamente. Portanto, vamos considerar aprovado, portanto, aprovado o relatório e reitero os agradecimentos novamente à elaboração do parecer por parte da senhora deputada Ana Rita Bessa. Temos agora, como ponto 3, a audição do senhor Ministro da Educação, mais uma vez com o pedido de desculpa, porque estas coisas não são controladas conforme os nossos desejos. Eu estive há muito pouco tempo, há minutos, os serviços da Assembleia tão preocupados como os seus deputados e as suas deputadas e o Presidente da Mesa também, mas a dizer que fizeram, tudo foi feito para que fosse possível começar às 5:30, mas pronto. É um esforço que o país merece também, estarmos aqui, estamos com uma comissão importantíssima, está para se reiniciar a frequência presencial das escolas, já começou o último período do ano letivo, é muito importante este tema e estarmos aqui. O país, naturalmente, também está atento aos sacrifícios que muitos senhores deputados e senhoras deputadas fazem para estarem com os assuntos alinhados e em dia. Eu, antes de iniciar ou de pedir aos serviços, já tenho conhecimento que o senhor Ministro já cá está, eu ia dar a palavra ao senhor deputado Tiago Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu transformo numa espécie de requerimento que a mesa põe à consideração dos senhores deputados e das senhoras deputadas a possibilidade de prescindirmos da terceira ronda no que diz respeito à audição regimental, não é assim? Dou a palavra ao plenário, aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Estão aqui a colocar, vamos votar a admissibilidade da pretensão e depois votamos a pretensão. Quem vota a favor da admissibilidade deste requerimento, eu pedi aos serviços para conferirem a votação. Então, senhores deputados, se não se importam, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, PEV, Partido Comunista Português, CDS-PP. E o Sr. Deputado João Catrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Peço-lhe desculpa. Também votou, não vi o braço no ar, Sr. Deputado, peço desculpa também. E o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, foi votado por unanimidade. O Grupo Parlamentar do PSD absteve-se. Agora foi admitido o requerimento, passamos à sua votação. Quem vota a favor da supressão, se eu ia completar, a supressão da terceira ronda da audição regimental, são os 15 mais 15. Quem vota a favor, o Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado da Iniciativa Liberal, João Catrim Figueiredo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do CDS, do Bloco de Esquerda e do PEV. Quem vota contra? E E o PANS, porque está em videoconferência, eu aproveito para saudar todos os senhores deputados e senhoras deputadas que, não podendo estar aqui, estão a participar também neste esforço, o nosso agradecimento, em nome da Assembleia da República e, sobretudo, em nome da 8ª Comissão. Portanto, está aprovado o requerimento, está suprimido a terceira ronda, eu explicarei depois ao Sr. Ministro, portanto, a supressão da terceira ronda na altura da audição regimental. Ok? Estamos falados, eu ia pedir agora, ia receber o Sr. Ministro, então, se não se importa, para recomeçarmos de imediato. Ora bem, quero dar as boas-vindas ao Sr. Ministro da Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Saudar também os Srs. Secretários de Estado e a equipe ministerial aqui presente. Deixar desde já um pedido de desculpas pelo início, que não coincidiu com a hora que estava programada, por atraso nas reuniões de outras comissões que aqui se desenrolaram. Portanto, terminou mais tarde, as condições também não são propriamente ditas aquelas condições normais, estamos num momento de gestão de crise, o nosso inimigo comum é, sem sombra de dúvida, o Covid-19 e as condições com que nos arrasta para este tipo de trabalhos, obviamente que penaliza todos. Saibamos de forma distinta interpretar estas dificuldades e suprimi-las o melhor que sabemos e pudermos. Quero desde já agradecer mais uma vez a disponibilidade do Sr. Ministro em estar aqui no Parlamento para responder num órgão de fiscalização, a 8ª Comissão, para responder primeiro a requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para prestar esclarecimentos sobre a conclusão do presente ano letivo e também por requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para prestar esclarecimentos sobre o terceiro período, o apoio aos alunos e famílias, a estratégia de ensino à distância implementada, as condições profissionais dos docentes e a preparação do ano letivo 2020-2021. Temos para finalizar e para, eu diria que entrarmos em linha com aquilo que regimentalmente está instituído, que são as audições regimentais, fazermos a nossa segunda audição regimental, que, se não fosse o inimigo comum, ter-se-ia realizado já no dia 31 de março. O Sr. Ministro nem nós pudemos, face às circunstâncias, estar presentes nesta altura, estamos a recuperar o tempo perdido. Os nossos agradecimentos mais uma vez e pedir desculpas pelo início mais tardio desta sessão. A grelha para organizarmos esta audição é já conhecida do Sr. Ministro e dos seus Secretários de Estado. Para este arranque, requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, vamos ter o início com a apresentação do requerimento da autoria do requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 5 minutos, responde o Sr. Ministro da Educação e depois o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda faz também a apresentação do seu requerimento e dos motivos, responde o Sr. Ministro da Educação, com 5 minutos também, e depois temos as intervenções dos grupos parlamentares que se seguem, e com início com o Partido Socialista. Temos deputados a participar nesta sessão em videoconferência, já fiz os agradecimentos também pelo facto deste tipo de participação, que é muito importante, e depois temos na parte final e conclusiva do Grupo Parlamentar do CDS-PP o primeiro requerimento com mais 3 minutos para a conclusão, o Sr. Ministro da Educação 3 minutos para a resposta, o Bloco de Esquerda responsável do segundo requerimento também 3 minutos e fecha o Sr. Ministro com 3 minutos também. Dava nota já que relativamente à audição regimental o plenário interpretou as circunstâncias e resolveu suprimir a terceira ronda da audição regimental. Pedimos desculpa por não podermos incluir esta ronda, que é a vontade dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Naturalmente ficará para outra ocasião, mas está dada aqui também uma explicação e uma resposta a qualquer dúvida que pudesse subsistir quando iniciássemos a terceira ronda. Portanto, vamos de imediato então, e ganhando tempo, começar esta audição com, portanto, a palavra a ser dada de imediato ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que desde já pode fazer uso da palavra, no palanque ou no púlpito, como quiser designar o local onde vai falar. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Secretários de Estado e demais equipa, alguns aqui presente. O requerimento do CDS, que foi apresentado já há umas 3 semanas, tinha como objetivo discutir algumas das opções políticas do Governo quanto ao encerramento deste ano letivo, e eu, para bom uso do tempo, gostaria de me centrar em duas. Uma tem que ver com as decisões tomadas quanto aos exames nacionais e a segunda quanto ao regresso às aulas no 11º e 12º ano. Quanto aos exames nacionais, o Governo publicou o Decreto-Lei 14-G, no seu artigo 8º, estabelece duas alterações àquilo que era o funcionamento, como até aqui, quanto à conclusão do secundário e acesso ao ensino superior. Por um lado, altera a circunstância de que as notas de conclusão do ensino secundário passam a ser apenas as notas de classificação interna, sem ponderação dos exames finais, e por outro lado, inibe que os alunos façam melhorias nas provas nacionais,
a não ser que sejam também provas de ingresso. Entretanto, depois deste decreto-lei, foi feito um esclarecimento pela CNAES de o que é que acontecia aos alunos de outros anos que continuavam a querer concorrer ao ensino superior, e corre uma petição que pede que se realizem as melhorias, que tem mais de 1.000 ou 8.000 assinaturas neste momento. E deixo já clara a posição do CDS. O CDS discorda destas alterações, porque elas vêm, já nem é meio do jogo, é praticamente no final do jogo para um conjunto de alunos, altera as expectativas desses alunos, das suas famílias, algumas das decisões que elas tinham tomado em função disso, e porque, honestamente, vem pôr em causa a consistência interna do próprio concurso de acesso ao ensino superior. E num ano em que já havia tanta e que já há tanta incerteza, não parece que deva ser o Governo a induzir ainda maior incerteza. E explico exatamente porquê que digo isto. E, na verdade, não sou só eu que digo isto. Vamos por partes. Em relação à alteração da contabilização, à nova lógica de conclusão do ensino secundário sem exames. Foi o próprio Sr. Secretário de Estado, João Costa, que, em julho de 2019, numa entrevista ao I, quando perguntado a propósito da verificação de que algumas escolas inflacionavam as notas internas dos alunos, disse: na generalidade, é verdade que isso acontece nas escolas privadas, mas estamos a falar de 12 escolas num universo de milhares. Também detectarmos este fenómeno em escolas públicas, tanto de inflação, uma fraude, como de deflação. Os alunos trabalham, esforçam-se e as notas não correspondem àquilo que fizeram. Acho que há um mito de procurar que a escola tenha nas notas internas o mesmo resultado que na avaliação externa, e isso é uma má representação dos diferentes instrumentos de avaliação. Isto é grave porque prejudica os alunos. E eu concordo inteiramente com o Sr. Secretário de Estado. Não obstante, o Sr. Secretário de Estado e o respectivo Governo toma agora uma decisão que vem exatamente dar ênfase a esta inflação ou deflação, no fundo, à aleatoriedade naquilo que são as notas dos alunos que concluem o secundário. Por outro lado, quanto à questão das melhorias de notas, bom, a razão apresentada é essencialmente uma razão logística. Queremos minimizar contágios, portanto, como queremos minimizar contágios, vamos fazer menos exames para ter menos operação logística. Não deixa de ser extraordinário que este anúncio foi feito em 9 de abril, em que havia um determinado contexto em que esta afirmação podia fazer sentido, mas na data em que os exames previsivelmente se realizarão, vamos ter centros comerciais abertos, vamos ter toda a atividade a funcionar, e temos o Sr. Ministro Manuel Leitor a dizer que todas as universidades deviam ter aulas a funcionar presencialmente, portanto, sem qualquer preocupação com a logística, e temos até o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, também numa declaração recente ao Fórum Estudante, que diz: o Secretário de Estado alertou hoje que é preciso estar precavido para o caso dos alunos não conseguirem entrar no curso em que sonham. Os alunos têm que pensar num leque para ter uma abrangência de candidatura. Sobrinho Simões recomendou aos alunos que perspectivem o seu futuro e várias alternativas com a realização de provas que permitam esse acesso. Ou seja, para conseguirem candidatar-se a vários cursos, é melhor fazerem mais provas. Para fazer melhoria, é melhor fazerem menos. Pronto. E, portanto, parece-me que há aqui uma inconsistência no próprio discurso do Governo que acresce àquilo que as escolas, diferentemente, estão a informar os seus alunos, porque os alunos do 11º ano, e faço já a ligação com o tema seguinte, do 11º e 12º ano, vão regressar, previsivelmente, no dia 18 de maio às aulas, e algumas escolas estão a dizer que têm que ir a todas as disciplinas em que alguma vez farão o exame, o que também não impede uma logística mais complicada, como parecia ser o objetivo do Governo. Portanto, a minha pergunta é muito simples. Está o Governo ainda a tempo e capaz de rever esta decisão, até porque as matrículas acabam a 11 de maio? Sucintamente, e para terminar, gostava de saber, quanto ao regresso no 11º e 12º ano, se vai estar tudo preparado do ponto de vista de máscaras e de desinfecção, se o Sr. Ministro pode garantir isso, se pode explicar então como é que vão ser constituídas as turmas, se as faltas são justificadas e significa que há alunos que poderão não ir às aulas, significa isso que tem que ser mantido o sistema de ensino à distância em paralelo com o ensino presencial? Qual é o protocolo que as escolas vão ter que tomar conhecimento, se não têm já, para o caso de um aluno ficar doente, e como é que isso se processa? E, finalmente, se os professores destas turmas forem de grupos de risco, qual é o critério que vai ser utilizado para a substituição destes professores? Muito obrigada.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Para responder, temos o Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues. Tenha a bondade, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por termos a oportunidade de estar aqui reunidos e de podermos hoje também falar sobre questões importantes no mundo da educação. Como sabem, tomamos um conjunto de decisões e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa disse algo absolutamente essencial. O próprio CDS-PP foi dizendo ao longo do tempo que era preciso previsibilidade, que é algo absolutamente fundamental para as nossas comunidades educativas. Bom, é algo que temos ouvido ao longo destes últimos 4 anos. É essa mesma previsibilidade, poder dizer algo para que, no contexto em que nos encontramos em determinado momento, as comunidades educativas poderem trabalhar, para que as comunidades educativas possam organizar-se, e é nesse sentido que também tomamos um conjunto de opções naquele dia 9 de abril, obviamente também enquadradas num final do segundo período que quisermos acautelar, numa interrupção letiva em que fomos interagindo com as escolas, dando um conjunto de orientações, de ferramentas, de recursos, para que efetivamente, de forma criteriosa, rigorosa e o mais ponderosa possível, as escolas pudessem construir também os seus planos de estudo e de ensino à distância. Obviamente que nunca nos podemos esquecer que esta é uma situação que nos chega a todos sem prévio aviso, sem qualquer tipo de preparação, e não foi dito aqui, mas eu gostaria de dizer que as escolas acho que nos devem orgulhar a todos pela sua capacidade de preparação, pela sua capacidade, não digo de improvisação, mas de pôr em prática tudo aquilo que sabem fazer tão bem e que muitas vezes está distante daquilo que é o dia-a-dia de muitas famílias, até das famílias que têm alunos nas escolas, e que agora, por termos a montra do que acontece todos os dias, também em nossas casas, se veio a revelar. É importante valorizar o papel das nossas escolas, valorizar o papel de cada um dos profissionais, obviamente todos os docentes, que têm sido absolutamente inexcedíveis a responder a esta condição ímpar, mas também os não docentes, as direções das escolas, com uma palavra muito especial aos estudantes e às famílias, que muitas vezes também em teletrabalho se viram pela primeira vez na vida em teletrabalho e a terem que acompanhar também, com todos os problemas que sabemos que existem, o teletrabalho e o teleestudo dos seus filhos. O Ministério da Educação, como disse, quis só acompanhar este esforço das escolas, dotando as escolas de um conjunto de ferramentas, de recursos, como dizia eu, com algumas premissas que eram absolutamente fundamentais para nós. Por um lado, que existiriam aulas no terceiro período, que o ensino-aprendizagem, ao contrário do que alguns defenderam, era importante acontecer neste terceiro período, acompanhado também de avaliação, e de termos também já em vista um conjunto de processos de recuperação para o próximo ano letivo e pensarmos também, por um lado, em acautelar o acesso ao ensino superior e, por outro lado, também a retoma das atividades presenciais. Sabíamos que era complexo, sabíamos que era muito difícil dar essas respostas, mas as respostas foram sendo dadas. Temos que, entre todos, que muito provavelmente somos muito e todos conhecedores do que é...
Por favor.
Do que é... Quantos minutos são, Sr. Presidente?
São 5.
Então, é impossível eu ter falado...
Não terminou o faixa agora, pode continuar.
Sim,
eu
não...
Eu estava a ser influenciado pelo cronómetro que se tinha mantido.
Não. Mas, dito isto, eu só estava... Basicamente, termos... Trabalhar para que a calendarização pudesse também recompensar ou compensar aquilo que tinha sido... O ensino e o contexto não presencial, e dito isto, as escolas deram essa resposta de forma absolutamente inequívoca. Falou-se aqui do acesso ao ensino superior, nós tivemos a oportunidade de explicar, por um lado, que eram introduzidas um conjunto de alterações, nomeadamente no ensino básico, onde não se realizaram e não se vão realizar qualquer tipo de provas de aferição ou de exames do nono ano, entendemos que assim, e houve muito consenso nessa medida, e relativamente ao ensino secundário, dissemos que os alunos só realizariam as provas de que necessitariam para efeitos de acesso ao ensino superior e assim diferenciar, por um lado, a certificação do ensino secundário, que é uma responsabilidade clara do Ministério da Educação em conjugação com as comunidades educativas, feita sem provas finais, mas, como eu disse, diferenciar esta certificação do ensino secundário com o acesso ao ensino superior, para o qual se garante a realização destas provas. É preciso ver no enquadramento que estamos, no contexto em que estamos, e o que fizeram muitos dos países. Muitos dos países eliminaram todo e qualquer tipo de prova. Muitos destes países, se bem se recordam, fizeram passagens administrativas para todos os alunos e nós, não vos digo que optamos pela solução mais difícil, mas tentamos garantir um conjunto de condições, por um lado para a certificação do ensino secundário e, por outro lado, para que o acesso ao ensino superior se possa fazer. E, nesse sentido, houve um trabalho e um conjunto de condições e um conjunto de opções que foram tomadas depois de auscultadas os sindicatos, as organizações sindicais, as organizações que representam os trabalhadores que estão nas escolas e uma auscultação muito ampla, também os partidos políticos, de poder garantir aquilo que nós entendíamos todos no momento em que estávamos do surto epidemiológico. Isto é importante dizer porque a cada dia que passa parece que aquilo que aconteceu aos romanos, estavam o rio Ledes, o rio Lima, que era o rio de esquecimento, quando passavam do rio Lima esqueciam-se de tudo o que ficava para trás. E nós não nos podemos esquecer de que naquele momento em concreto existia um conjunto de fatores que nos fizeram tomar um conjunto de opções que eram absolutamente fundamentais e foi saudado por muitos, para não dizer por todos, naquele momento, no sentido de assegurar o que é importante assegurar. Relativamente às orientações para as escolas, elas estarão a ser enviadas para as escolas ainda hoje, estão a ser ultimadas. É muito importante que isso aconteça. Nós temos vindo a trabalhar com as escolas para poder preparar, orientar, acreditando verdadeiramente que as escolas têm a sua autonomia também, não digo só para coadjuvar o trabalho do Ministério da Educação, mas para serem elas a liderar o processo por conhecerem melhor do que ninguém o contexto. E dito isto, é importante que as escolas tenham conhecimento de um conjunto de medidas gerais para a sua organização, mas também medidas específicas, obviamente trabalhadas com as autoridades de saúde, para que, por um lado, a organização geral de como é que devemos organizar os grupos de alunos, como é que devemos organizar também a presença dos alunos do 11º ano e dos 12º anos em cada um dos edifícios escolares, mas também do que é o seccionamento do espaço escolar, do acesso ao recinto escolar e depois a disposição das salas de aula e depois também todas as questões relacionadas com procedimentos perante a identificação de um caso suspeito e, acima de tudo, podermos trabalhar para que exista higienização, distanciamento físico e a garantia também de um conjunto de procedimentos para respeitarmos os trabalhadores que tenham particularidades, também aqueles alunos que mostrem ser parte de grupos de risco e, por outro lado, para trabalharmos também na higienização ambiental das escolas, mas também no funcionamento dos refeitórios escolares e num conjunto de medidas que possam dar resposta às nossas escolas neste desconfinamento que também acontecerá nas escolas, mas está a acontecer um pouco por toda a sociedade, porque não nos podemos esquecer, é preciso garantir a saúde pública em primeiro lugar, como sempre dissemos, mas também garantir que socialmente, familiarmente, individualmente, temos um conjunto de garantias para poder ter o novo normal e a nova normalidade que todos
ministro,
desejamos.
Agradeço-lhe a compreensão.
Obrigado.
Nós demos um bónus já relativamente ao tempo, que o tempo foi tomado a partir dos serviços técnicos, foi mais um pouco, também para compensar a interrupção do erro do cronómetro, que desde já fica retificado e, portanto, foi compensado também pelo tempo. Eu pedi agora a intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa da senhora deputada e vice-presidente desta comissão, a Joana Ortágua. Tenha a bondade, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa. Nós apresentámos este requerimento para questionar o Sr. Ministro não sobre o esforço das escolas e dos professores, porque esse conhecemos, saudamos esse esforço incrível de adaptação que foi feito ao longo do tempo, mas sobre a ação do Ministério de preparação para este terceiro período e para os seus desafios, tanto no ensino à distância como no ensino presencial. Considerando que há de facto uma percentagem de alunos para quem isto foi pouco mais do que uma alteração de rotina. O ensino à distância passou a ser uma alteração de rotina. Tinham aulas de uma maneira, passaram a ter aulas de outra. É uma percentagem de alunos muito reduzida, que vem de contextos muito, muito favoráveis. É uma minoria de alunos que pertencem à classe média ou às classes altas. Para a maioria dos alunos, e apesar da telescola, que saúde, porque foi uma iniciativa que ajudou, o ensino à distância tem e aprofunda assimetrias brutais. Para a maioria dos alunos, o ensino à distância, apesar de todo o esforço de todos os professores, é mais um peso que os puxa para baixo. Porquê? Porque encerra os alunos nos seus contextos sociais. O ensino à distância encerra os alunos nas suas condições sociais, sobretudo em situações de confinamento em que não há saída possível, em que não há saída de situações de violência doméstica, não há saída da inexistência de rede de internet, não há saída do facto de ter que se partilhar um computador com a família, não há saída do facto de ter que se partilhar um espaço físico muito pequeno, não há saída do facto de não se ter pais capazes de dar explicações aos alunos e haver outros que não têm isso. Avaliar estes alunos que estão confinados nos seus contextos sociais tão distintos, avaliar estes alunos pelas aprendizagens que eles são capazes de fazer numa ensino à distância é absurdo. E por isso saudamos que os exames não contem como mais uma forma de desigualdade na avaliação interna, mas não temos garantias de que nenhum aluno deixe ou possa ser retido pela sua dificuldade de aceder ao ensino à distância, o que seria trágico. Também em relação aos professores, o ensino à distância é diferente, porque nem todos os professores têm as mesmas condições. Há professores que estão a dar aulas em ensino à distância, em teletrabalho, mas têm filhos que estão também eles em telescola, a quem também têm que prestar atenção, ou filhos que não estão em telescola, filhos pequenos e que têm que se compatibilizar com o teletrabalho. Há professores que têm famílias também confinadas, há professores que têm também dificuldades, há professores que têm 300 alunos e, portanto, há professores agarrados ao Zoom horas e horas seguidas, fora a burocracia, fora a formação à distância, que estão também a ter que fazer porque não lhes foi fornecida antes. E, portanto, o ensino à distância é uma situação atípica. Ela não é um contexto desejável. O ensino à distância pode ser um instrumento desejável noutras condições que não são as nossas. Para que o ensino à distância, nestas condições, não aprofunde as desigualdades, nós temos que perguntar-nos qual é o objetivo do ensino à distância neste momento. Se ele é consolidar as aprendizagens e acompanhar os alunos de acordo com as suas necessidades, não só necessidades educativas, mas necessidades sociais, porque esse é o papel da escola, ou se o objetivo do ensino à distância é imitar o ensino presencial e, dessa forma, aprofundar as desigualdades dentro de muitos modelos de ensino à distância que estão a ser implementados e que estão errados, porque procuram reproduzir e procuram continuar a dar matéria nova, deixando para trás aqueles que não têm possibilidade de aprendizagem. E a verdade é que, apesar de todos os esforços, o Ministério da Educação não deu orientações claras às escolas sobre o objetivo do ensino à distância. Dá-se matéria nova, consolidam-se as aprendizagens, reproduzem-se as aulas em Zoom ou não se reproduzem as aulas em Zoom? É assimétrico e individualizado ou não é assimétrico e individualizado? Cada escola tem o seu plano e não há uma forma de uniformizar isto de maneira a que tanto professores como alunos possam aceder ao ensino à distância em condições de igualdade, mas também à avaliação em condições de igualdade. E sobre isto não há garantias nas orientações do Ministério. Mas também no regresso às aulas eu gostaria de deixar algumas considerações. A primeira é que a opção pelo regresso às aulas apenas para preparar os exames faz e reduz a escola a um centro de explicações. E foi essa a opção neste momento. O que é lamentável, porque tudo aquilo que é considerado que é insubstituível na escola e que a escola pode oferecer aos seus alunos presencialmente, que não pode oferecer à distância, tem precisamente a ver com o acompanhamento social, com direitos humanos, com os aspectos críticos, com a igualdade, com todos aqueles aspectos que estão no perfil do aluno, com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, e nenhum deles é o objetivo do regresso às aulas no terceiro período, presenciais. O único objetivo do regresso às aulas presenciais no terceiro período parece ser a preparação para os exames. E é por isso que nós temos também de perguntar...
Concluir, senhora deputada, por favor.
E termino. Em que condições é que isto vai ser feito? Há ou não professores suficientes para dividir turmas e proteger aqueles que estão em grupos de risco? Há ou não condições das escolas para garantir as condições de higiene? Se uma turma tiver um aluno infectado, deixa de ter ensino presencial, volta ao ensino à distância ou não há preparação para haver ensino à distância em simultâneo com o ensino presencial? E a última pergunta é se acha que há mesmo condições para garantir igualdade no sucesso educativo e igualdade no ensino superior, no acesso ao ensino superior, num momento destes, porque, e referindo o Sr. Ministro, que disse que muitos outros países adotaram outro modelo, Portugal até adotou o mais difícil, minha pergunta é se não adotámos o mais desigual.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder este conjunto de questões da senhora deputada e do Bloco de Esquerda. Eu dava a palavra desde já ao Sr. Ministro da Educação. Tenha a bondade.
Muito bem, agradeço à senhora deputada esta interpelação e foi quase um tratado de como ser contraditória em apenas 5 minutos, em como dizer tudo e o seu contrário, não dizendo praticamente nada. A senhora deputada quis ser quis ter o ímpeto e o afã de, já não é de agora, de defensora inequívoca dos docentes, dos professores, das escolas, e consegue, por outro lado, não confiar nos docentes, nos professores, nas escolas, nos educadores, no trabalho que têm feito, no trabalho de organização das escolas e em todo o trabalho que, de certa forma, as escolas, os professores, as famílias e os alunos têm feito, que têm acompanhado o trabalho do Ministério, assim como o Ministério tem acompanhado o trabalho de todos estes atores. É, de certa forma, diria eu, Sra. Deputada, na medida do possível e na situação atual, o tripé possível de todos estes atores que têm tentado fazer e dado o seu melhor. O requerimento do Bloco de Esquerda é também ele um tratado da falta de confiança que existe nos agrupamentos de escolas e nos docentes. Eu posso lhe dizer, Sra. Deputada, que não é, e para este Governo não foi, e para a sociedade portuguesa não foi, e para as comunidades educativas não foi, uma opção abandonarmos todos os alunos. Desde o princípio dissemos que era importante não deixar ninguém para trás, nem um único aluno. Sabíamos o quão complexa era essa missão. Sabemos ainda hoje o quão complexa é essa missão. Mas sabíamos que se naquele momento tivéssemos desistido, desistíamos absolutamente de todos os alunos. Íamos transformar tudo e qualquer, ou toda e qualquer interação com os alunos como verdadeiras AECs, atividades extracurriculares durante este terceiro período, se existissem, e depois iríamos ter uma grande interrupção das férias grandes, onde não existiria nenhum tipo de acompanhamento, nenhum tipo de monitorização, e aí sim todas as crianças e jovens vulneráveis, todos aqueles que não têm nenhum tipo de contexto familiar que os acompanhe no dia-a-dia, iam ficar absolutamente desacompanhados. O Ministério da Educação reconhece, porque o Ministério da Educação conhece as nossas comunidades educativas, que existem um conjunto de dificuldades, por parte necessariamente dos professores, nesse novo contexto, mas acima de tudo também por parte da organização do que é o ensino à distância. Mas aquilo a que nós quisemos ajustar, e é muito dizer que o Ministério da Educação não garantiu orientações, recursos, ferramentas para as nossas escolas. Se há algo que fizemos foi isso mesmo. O Ministério da Educação, os diretores, de forma muito próxima, os docentes, as sociedades científicas, as associações de professores, todos trabalharam na medida das suas possibilidades, num momento de receio, de medo, de confinamento, com as ferramentas possíveis para podermos chegar mais longe e não perdermos ninguém. Atuou o Ministério da Educação, atuaram as autarquias. Muito provavelmente a senhora deputada não conhece esta realidade local. Conhece uma realidade que está muito provavelmente bem distante daquilo que acontece no país real, urbano, periurbano e rural, por todo este país. Eu posso lhe dizer que o Ministério da Educação tomou esta opção porque quis dar continuidade à organização dos processos de ensino-aprendizagem que os professores tão bem fazem todos os dias e continuaram a fazer. Quiseram manter as redes de proximidade entre os diretores, os docentes, as famílias, as crianças, os jovens, promover um ensino à distância, se possível, de qualidade e garantir o acesso de todos ao conhecimento e às competências que também através do ensino à distância é possível fazer. E manter uma coerência com as políticas educativas que seguimos, não deixando ninguém para trás, sabendo que aí também temos um conjunto de dificuldades muito alicerçadas que conhecemos todos muito bem. Mas desistir não é a opção. A nossa opção foi ir mais longe, ir atrás e ao encontro de cada um dos alunos, poder estar com essas famílias, poder estar com os professores dessas crianças e desses jovens, falar com os autarcas, falar com os agentes de segurança da escola segura, interagirmos com as IPSS, com as ONGs, trabalharmos com os alunos com necessidades educativas específicas, com aqueles que têm dificuldades e não deixarmos ninguém para trás. É absolutamente injusto, Sra. Deputada, dizer isto às nossas comunidades educativas. Reclamar aqui que os nossos professores não têm feito tudo aquilo que têm feito, porque os professores têm feito todos os dias o seu trabalho para poderem chegar mais longe. E os trabalhadores do Ministério da Educação, que são milhares, aqueles que trabalham centralmente, também têm feito esse trabalho. E por isso é justamente importante deixar aqui também um testemunho de apoio a todos aqueles que em tempo de pandemia, em tempo de onde tudo se agoniza e tudo se agudiza, tiveram também na linha da frente, muitas vezes, obviamente, também com muitas dificuldades em suas próprias casas, a dar o corpo a manifesto, a trabalharem, para pôr tudo isto que disse que tinha tanto orgulho de pé, quer seja o hashtag Estudo em Casa na RTP Memória, quer seja o que acontece todos os dias, é verdade por Zoom, de forma síncrona, assíncrona, com maior ou menor dificuldade, mas todos entenderam e deram passos no sentido de irmos melhorando dia após dia, e há muitas famílias, muitos docentes deste país, que acabaram por entender a bonomia e a bonança de todo este
concluir,
processo.
Ministro,
muito obrigado.
Muito obrigado pela compreensão.
Está respondida esta parte da audição. Agora vamos passar à intervenção dos diversos grupos parlamentares. E o primeiro é o Partido Socialista. E eu pedi aos serviços para ver se o senhor deputado, que sou desde já, Porfírio Silva, do Partido Socialista, está disponível para fazer a sua intervenção. Já o estou a ver.
Sim,
seja
senhor.
Bem-vindo. Tem 5 minutos de intervenção. Tenha usado a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Nesta circunstância, temos que ser claros. Não há soluções perfeitas para o maior desafio global à humanidade e à vida em sociedade desde a Segunda Guerra Mundial. Não há soluções perfeitas. Quem pense que podíamos passar pela pandemia sem desvios do caminho programado, engana-se. Mas, na verdade, ninguém ficou a ver o comboio passar. Na escola pública, toda a gente pôs as mãos ao trabalho para não deixar no abandono os seus alunos, para não deixar os seus alunos sozinhos. Professores, diretores, técnicos, todos os profissionais fizeram uma extraordinária equipa para que a escola pública continuasse a agarrar e a cuidar dos seus alunos. Mas é preciso dizer que o Governo também foi um notável parceiro neste trabalho, respondendo de forma imediata, muito presente e muito próxima e muito atenta. Ainda antes de começar o período de interrupção das atividades letivas presenciais, já estava disponibilizada uma página de apoio às escolas, com sugestões de plataformas de apoio, com metodologias de ensino à distância, com recursos didáticos, com resposta a perguntas frequentes. Foram desde o início dadas orientações sobre a matéria de inclusão. Foi organizada em tempo recorde a rede de escolas para garantir as refeições escolares e para garantir as escolas de acolhimento para os profissionais essenciais no contexto de exceção. Foram rapidamente desmaterializados e desburocratizados processos essenciais, como o concurso docente, as matrículas, a ferramenta E72 para esclarecer dúvidas da comunidade educativa num prazo máximo de 72 horas. E, portanto, a verdade é que temos que dizer que todos aqueles que tinham a obrigação de zelar pela escola pública e de dar condições à escola pública fizeram o seu trabalho, um grande trabalho de equipa. Escolas, professores, técnicos, Ministério da Educação, o Governo no seu conjunto. Está tudo bem? Está tudo bem, podemos perguntar. Só um irresponsável acharia que está tudo bem. Temos dito que é preciso, temos vindo a dizer há muito tempo que é preciso que a escola pública faça mais pela promoção da igualdade. Isso vê-se agora mais do que nunca que é uma prioridade. É verdade que há alunos sem computador, é verdade que há alunos sem internet em casa, até sabemos que há alunos sem um aparelho de televisão em casa. Há professores que estão a contribuir com os seus próprios equipamentos para o desempenho da função da escola pública. E não devia ser assim. É verdade que as famílias estão sujeitas a um enorme stress, a uma pressão para ajudar a responder que vai além daquilo que é exigível às próprias famílias. Há muito que falta fazer e nós sabemos que a crise tirou o filtro e hoje é muito evidente que é preciso fazer mais para combater as desigualdades, para promover o sucesso, para promover a igualdade no acesso à promoção social. É verdade, isso é tudo verdade. Mas há uma coisa que é preciso saber: congelar a escola, parar tudo, parar as aprendizagens, parar as avaliações, isso só seria pior para aqueles que já estão pior. Isso só seria agravar as desigualdades. É verdade que a escola não é só para adquirir conhecimentos e para desenvolver competências, mas a escola também é para isso. E se nós tivéssemos desistido de fazer com que, de permitir à escola que continuasse a cumprir a sua missão, teríamos não só condenado este ano letivo, mas estaríamos também a condenar o próximo ano letivo e a condenar mais gravemente o futuro destas crianças. Aquilo que se está a fazer, compatibilizar a proteção da saúde, a proteção da segurança de todos os envolvidos, dos professores, dos técnicos, dos alunos, conciliar a proteção da segurança com a continuação da missão da escola em termos de aprendizagem é muito importante, não só para salvar o segundo ou terceiro período, para salvar este ano letivo, mas para salvar também o próximo ano letivo. Isso é essencial para a vida dos nossos, para a vida dos nossos jovens, para a vida presente e futura dos nossos jovens. Agora, é verdade, e esta é a pergunta que lhe queria fazer, Sr. Ministro, uma pergunta muito concreta, é verdade que há setores que sofrem muito mais com esta situação. Nós não acreditamos na utopia do ensino à distância. O ensino à distância é uma ferramenta, entre outras, que tem que ser combinada com outras dimensões. Nós sabemos que o ensino profissional, que o ensino artístico, que a educação inclusiva, que a atenção aos nossos alunos com dificuldades, dificuldades especiais de aprendizagem, sofre particularmente com esta situação e com este afastamento. E a minha pergunta é muito concreta. O que é que se vai fazer e continuar a fazer e programar para que aconteça, para responder particularmente a estas situações em que o à distância é muito pior, é muito mais grave, é muito mais disfuncional, e para retomarmos a ligação necessária a esses alunos nessas dimensões muito específicas, mas muito importantes da nossa escola pública. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Muito obrigado pela intervenção. E agora, para responder, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, tenha a bondade, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou responder aqui a um conjunto de questões, mas ia depois também pedir ao Sr. Secretário de Estado se podia falar, em particular, de todo o trabalho que temos feito e das orientações, tanto relativas à intervenção precoce na infância, também à criação de um conjunto de boas práticas e de trabalho feito dos serviços dos Centros de Recursos para a Inclusão, os CRIs, e também todo o trabalho de educação inclusiva que temos feito à distância, com todas as dificuldades que sabemos, e também todo o trabalho feito com as áreas da igualdade, da cidadania, das migrações e da integração, para que um conjunto de propostas de ação, de iniciativas, de estratégias, de soluções possam ser trabalhadas para que, efetivamente, estes alunos, alunos migrantes ou alunos que muitas vezes estão nas franjas e que neste momento em concreto acabam por estar em franjas ainda mais complexas, possam ser trabalhadas. O senhor deputado Porfírio Silva, que saúdo, recorda-se como fomos falando ao longo da última legislatura que tínhamos que construir uma escola cada vez mais conseguida, digamos assim, na sua missão, em que o sucesso para todos tinha que ser uma realidade, a equidade para todos e entre todos tinha verdadeiramente que existir. Mas também dissemos aqui a última vez que cá estivemos, quando nenhum de nós, ou pelo menos urbi et orbi, falava do novo coronavírus, ele já existia, muitos de nós olhávamos atentamente com curiosidade para aquilo que acontecia na China, mas ainda estava o suficientemente longe para não ser uma preocupação de todos. E se naquele momento dissemos, meio de janeiro, que este ainda era um trabalho inacabado e era um caminho inacabado, se estava inacabado em fevereiro, eu posso vos dizer que não ficou mais perfeito com a pandemia. E isso é algo que também temos de ter como certo. Até o veio prejudicar. Todas as dificuldades que existiam para todos aqueles alunos que têm necessidades educativas específicas, para todos os alunos que têm uma condição de partida socioeconomicamente com muitas vulnerabilidades, agora vem, ou então que não têm o português como língua materna, acabam por ver que, tendo nós feito caminho, trilhado caminho naturalmente, agora temos que estar aqui entre todos para que a escola continue a ser o garante da resposta educativa e pedagógica, mas também que possa ser o garante daquilo que é o trabalho que temos de fazer, sempre a favor da diversidade e contra a uniformidade que muitas vezes todas as orientações emanadas do Ministério da Educação tendencialmente fazem. É preciso emanar um conjunto de orientações, mas esperar que as escolas, com os seus recursos, possam também trabalhar a diversidade, dar resposta a cada um dos contextos. Relativamente a esta volta das disciplinas que têm exame no 11º e 12º ano, ou no 2º e no 3º ano, trabalharemos para que tenhamos o corpo docente robusto, o corpo docente que seja necessário para efetivamente darmos a resposta com todos os condicionalismos de higienização e de distanciamento físico, e foi aqui perguntado se haveria a necessidade de contratar mais professores. E o que eu quero dizer relativamente a isso é que, obviamente, temos os corpos docentes das nossas escolas preparados para atuar, mas sempre que necessário, principalmente quando tivermos professores em situação de risco que não estejam na escola presencialmente com os seus alunos e que poderão trabalhar com os seus alunos presencialmente, possam também ser coadjuvados por outros professores que serão absolutamente necessários para que o ensino-aprendizagem aconteça também presencialmente. E eu ia pedir para que o Sr. Secretário de Estado possa muito falar bem destas questões em concreto.
Pode, o Sr. Secretário de Estado João Costa tem a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria reiterar e aprofundar um pouco o que o Sr. Ministro disse. De facto, ao contrário do que já foi sugerido neste debate, o foco principal das orientações que foram dadas, e que foram muitas, e foram logo nas primeiras 48 horas após ter sido decidido o encerramento das atividades letivas presenciais, houve um foco sempre muito grande na questão das desigualdades. E só quem anda distraído é que poderá não ter visto ou não ter reparado que as orientações foram produzidas, as parcerias foram estimuladas, os CRI mantiveram a sua atividade, a Ordem dos Psicólogos colaborou com o Ministério da Educação para produzir uma série de atividades e recomendações na área do bem-estar e da saúde mental. Trabalhámos em proximidade com as escolas de referência para a educação bilingue e com as escolas de referência para alunos cegos ou de baixa visão, e o terreno existe. E não considerar isto, não considerar, por um lado, o papel que o Ministério da Educação e as suas equipas têm vindo a desenvolver, é não querer ver, não valorizar o trabalho que é feito pelas escolas, pelos parceiros das escolas, é desrespeitar o trabalho que é feito. Queria também aproveitar para esclarecer dois aspectos que são fundamentais. Não há nenhuma decisão sobre este ano que não tenha impacto no próximo ano letivo. Nós não estamos em condições ideais de funcionamento, como foi dito pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, portanto não nos iludamos, e não nos iludir é exatamente a opção que tivemos de não seguir, por exemplo, o que foi recomendado pelo Bloco de Esquerda, que era ter ensino à distância e não avaliar ninguém, porque a avaliação é um direito, não é algo punitivo, e não é por ser diferenciadora que deixa de ser justa. Portanto, só na cabeça de alguém que acha que avaliar e classificar é formatar e não atender à diferença, só aí é que se explica a enorme contradição que existe entre dizer que se está preocupado com a inclusão e ao mesmo tempo de dizer que não se pode classificar e avaliar em função das condições de aprendizagem dos alunos e desistir dos alunos logo, em vez de pensar um próximo ano letivo em que temos de ter muita recuperação de aprendizagens. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à intervenção sequente, que pertence ao grupo parlamentar do PSD e chamava para intervir a Sra. Deputada Cláudia André. Tenha a bondade.
Desculpem, mas eu não consigo falar com isto. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, muito boa tarde. Realmente concordamos que todos nós fizemos o nosso melhor para dar a melhor resposta possível ao inesperado. E todos nós, especialmente professores, escolas, alunos, famílias, deram o seu melhor. Mas isto não invalida que ainda hoje não hajam desigualdades. E também não é válida que ainda hoje a maioria das famílias não se sintam angustiadas, inseguras, algumas até desesperadas. Há falta de computadores, há falta de internet, são, segundo o INE, 50 mil alunos sem acesso. Também sabemos que as autarquias têm estado a ajudar de uma forma extraordinária, assim como as empresas, através da sua responsabilidade social. Sabemos, no entanto, também que os alunos não podem ficar confinados ao lugar onde nasceram, nem às possibilidades logísticas que têm na sua escola ou na sua casa. Também sabemos que, e damos razão ao Sr. Deputado Porfírio, que há muito para fazer. Não significa, como é evidente com isto, que tenha que ser tudo feito, mas temos que continuar a trabalhar. O Sr. Primeiro-Ministro assumiu um objetivo claro, e passo a citar: nós vamos iniciar o próximo ano letivo assegurando o acesso universal à rede e aos equipamentos e a todos os alunos do ensino básico e secundário. Isto foi dito a 11 de abril de 2020. Bom,
Então, se realmente sabemos que há muito que falta fazer, se também sabemos que todos nós até à data demos o nosso melhor, então eu pergunto da seguinte forma e de forma muito objetiva o que está a ser feito para ir ao encontro do que, do que é necessário e das dificuldades diagnosticadas. Como tal, as minhas três perguntas sobre este assunto são as seguintes. Quantos computadores e routers para acesso à internet o Ministério da Educação adquiriu para emprestar aos alunos até ao dia de hoje? Passado o mês das garantias do Sr. Primeiro-Ministro, quantos procedimentos concursais decorrem para adquirir os equipamentos que serão necessários no arranque do ano letivo? E quantas vezes, ou se já reuniu o Ministério da Educação com as operadoras, a fim de criar o plano para reforçar as redes e as estruturas de comunicação para permitir às famílias o fácil e o barato acesso à internet? É evidente que também sabemos que o Ministério da Educação criou um plano de estudo em casa, que com razão não é telescola. A telescola eram alunos numa sala de aula com orientação dos professores, agora nem uma coisa nem outra acontece, mas é realmente um projeto de louvar. De louvar também ao Governo Regional da Madeira, que, da mesma forma que o Governo Nacional, organizou aulas do secundário na TV Madeira e, por isso, os alunos da Madeira ainda conseguem ter melhores e mais aulas porque têm acesso a aulas na televisão do secundário. De qualquer das formas, também sabemos, e isto não é uma crítica, que a abrangência dos conteúdos transmitidos na TV é limitada. E bem, tinha que ser limitada. E, portanto, as nossas aprendizagens estão a ser efetuadas, mas com bastantes lacunas. Daí a questão, quais são as estratégias que estão a ser equacionadas para compensar todas as lacunas de aprendizagens de todos estes anos de ensino? Gostaria também de questionar sobre as condições sanitárias nas escolas para o dia 18 de maio. É evidente, e todos nós sabemos, já foi dito, que serão obrigatórios o uso das máscaras, os dispositivos de higienização, os equipamentos e a desinfecção cotidiana nas escolas. No entanto, existe uma dúvida. São, segundo as contas, 190 mil alunos que vão regressar às escolas a partir de 18 de maio, contando só com o secundário profissional. Não contando com professores, nós sabemos que se multiplicarmos este número por 30 dias, conseguimos o número de 5 milhões e 700 mil máscaras que serão precisas para os alunos usarem. A pergunta é a seguinte, quem vai dar estas máscaras? Se será o Ministério da Educação, se já estão compradas ou se não estão compradas, qual é a verba afeta a adquirir as máscaras, os dispositivos de higienização e também os consumíveis para a desinfecção cotidiana. A sua única, última pergunta será qual é o limite máximo de alunos que existirá nas salas de aulas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo cumprimento rigoroso do uso do tempo. Eu passava para responder de imediato a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Tenha a bondade, pode usar a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É importante que veja também o grupo parlamentar do PPD-PSD valorizar o papel dos professores e, nomeadamente, daqueles que estão a trabalhar nos conteúdos do hashtag Estudo em Casa, que, como bem disse a Sra. Deputada, são diferentes da telescola. A telescola, aqueles que se recordem que estiveram numa sala da telescola, como eu estive muitas vezes, são bem diferentes daqueles que agora existem. Era um ensino semipresencial, com monitores, professores, onde os conteúdos pedagógicos de 2 anos letivos, o 5º e o 6º, o primeiro e o segundo ano do ensino liceal e depois o 5º e o 6º ano do ensino preparatório, eram lecionados através da televisão e que tinham um acompanhamento em sala de aula. Obviamente que o que temos agora, neste exercício e trabalho feito em colaboração com a RTP, e em parceria com a Fundação Carlos de Gulbenkian, veio permitir ter uma oferta, necessariamente, como disse a Sra. Deputada, de largo espectro, porque seria impossível termos conteúdos que acertassem em cada uma das turmas, de cada um dos professores, de cada um dos agrupamentos de escolas, e foi a opção do Ministério da Educação trabalhar para o ensino básico, e a verdade é que tem funcionado. É importante também trabalharmos para que exista uma verdadeira agenda digital para o sucesso escolar. E esse trabalho, se bem se recorda, existia um programa eleitoral do Partido Socialista que foi referendado nas urnas, que tinha como um dos pilares a transição digital. Esse pilar foi inserido no programa de governo do atual governo, do 22º Governo Constitucional, e tinha sido anunciada e foi publicada também um conjunto de princípios nas várias áreas de atuação, também na educação, que regem essa transição digital. Tínhamos tido, inclusivamente, muito provavelmente, um dos últimos eventos públicos que aconteceram em Portugal, no Porto, na Alfândega, relacionado com a transição digital na educação, onde foram apresentados um conjunto de matérias relacionadas com esta questão. É importante, e está a ser trabalhado, e estamos a trabalhar, para que efetivamente possamos criar um programa de melhoria de internet nas nossas escolas, para que possamos robustecer o uso de recursos educativos digitais e, tal qual como já foi anunciado, que se possa assumir, porque já foi assumido, como prioritário o apetecimento tecnológico com o aumento e a melhoria dos equipamentos de computação nas escolas e aqueles que estarão disponíveis também para professores e para alunos. E é importante também, porque ao contrário do que aconteceu, por exemplo, entre 2011 e 2015, onde foi desmantelado todo o trabalho realizado nos anos anteriores e onde se suspendeu todo e qualquer investimento e inclusivamente se deixou abandono nesta área, é importante também desenvolver um programa de formação específico para docentes em larga escala, de forma a poder apoiar também estes docentes na utilização das tecnologias de informação e comunicação no ensino-aprendizagem. Obviamente que sabemos bem que este é um processo complexo e estamos a trabalhar para que ele venha a acontecer, porque sabemos que também agora, neste contexto em particular, é absolutamente fundamental poder dotar os professores, poder dotar os alunos, poder também trabalhar com as operadoras, como o Governo está a trabalhar, para poder aumentar a robustez da rede, trabalhar também para a transição do 5G e fazer com que as ofertas que existem neste momento possam ser o mais universais possíveis, e é nisso que estamos a trabalhar. Relativamente às questões colocadas, relativamente às opções tomadas em relação aos alunos do 11º e 12º anos ou do 2º e 3º ano de outras ofertas formativas, é importante dizer, porque existe alguma confusão relativamente ao facto de darmos este passo. Para nós é importante fazê-lo porque entendemos que estes alunos estão numa fase de maior autonomia, o que facilita também as normas de distanciamento, porque existem, e nós não nos podemos enganar, existem um conjunto de condicionamentos que acontecerão em toda a sociedade, acontecem aqui na Assembleia da República, o que faz com que o número de acessos a algumas das salas seja limitado e que faça com que uma comissão parlamentar ou uma audição que tem 4 horas comece às 6:30 da tarde, que nos levará a todos até à hora de jantar e mais tarde, com tudo o que isso implica, mas também nas escolas existirão adaptações. Já seguiu para as escolas o conjunto de orientações que explicam, por um lado, como é que trabalharemos em termos de distanciamento físico, em termos de higienização e, obviamente, que as escolas, também no momento em que foi anunciado que os alunos teriam que utilizar máscara em ambiente escolar, é importante também dizer que o Ministério da Educação será o responsável por esse apetrechamento. E, obviamente, como sempre, o Ministério da Educação faz esse trabalho, fará esse trabalho e estamos a trabalhar para que, efetivamente, com as nossas escolas, no dia 18, com todos os condicionalismos que existem, possamos ter todas as garantias para que o distanciamento físico exista, a higienização seja uma constante e todos os protocolos e procedimentos venham minimizar ao máximo o risco de qualquer tipo de contágio em ambiente escolar. É preciso dizer também outra coisa. Preventivamente, e também de forma muito conseguida, estamos a trabalhar com as Forças Armadas, com o Exército, com a Marinha e com a Força Aérea, para que muito eles obrigado. Possam ir a cada uma destas escolas e possam efetivamente dar, por um lado, ações de sensibilização aos assistentes operacionais e possam também conhecer e, sempre que necessário, desinfetar os ambientes escolares. Obviamente temos escolas que estão fechadas há cerca de um mês e aí têm que ser higienizadas, não têm que ser necessariamente desinfetadas e estamos a fazer esse trabalho em conjugação também com as Forças Armadas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Peço-lhe desculpa por
chamar a atenção por causa do tempo, mas é o rigor do tempo e é aquilo a que estamos votados, cumprir o mais possível religiosamente o tempo que temos destinado para intervir. E eu desde já chamava o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para intervir através da senhora deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado. Em relação àquilo que o PCP considera, e naturalmente é o nosso ponto de partida para a análise desta situação, que é complexa e nós reconhecemos isso, é que a educação é um direito fundamental e que tem que assegurar a todos, independentemente das suas condições económicas, origens sociais, local de residência, o acesso ao ensino em condições de igualdade. E esta é, talvez, uma das maiores dificuldades com que nós estamos hoje em dia confrontados. Porque se é certo, e nós concordamos, que não pode ficar ninguém para trás, a grande questão é como é que isso se faz. E preocupa-nos muito, e nós temos que o manifestar, e temos-o manifestado por diversas ocasiões, já que se falou hoje muitas vezes, mas é uma realidade. Nem todos têm computador ou acesso ao computador, com pais em teletrabalho e mais que um filho, é o caos. As questões do acesso à net, do espaço em casa. No outro dia, dou-vos um exemplo, estava a tentar fazer aula de educação física com o meu filho, era impossível, no espaço que tenho em casa, não conseguia, porque é de facto complicado. Há situações muito expositivas, e isso também nos preocupa muito, da privacidade da criança, dos jovens e das famílias, porque estamos a falar de sessões síncronas, e isto levanta-nos algumas questões e algumas dúvidas, ao nível também daquilo que é a salvaguarda dos direitos digitais e do direito à imagem das próprias crianças. Isto tem de haver aqui muitos cuidados que não podem ficar esquecidos. E o que nós consideramos é que o ensino presencial é fulcral no processo de ensino-aprendizagem, porque o ensino é um processo planificado, com intencionalidade educativa, com uma constante interação entre o professor e o aluno, e, portanto, aquilo que se verifica agora é uma situação excepcional, com medidas excepcionais, mas não vai poder ser o excepcional a regra. Portanto, vamos ter que aqui perguntar quais é que vão ser os acertos que vão ser feitos às dificuldades que estão a ser detectadas neste momento e que dificuldades práticas o próprio Ministério já diagnosticou até agora. Eu acho que isso também é útil para nós ficarmos aqui a conhecer na Assembleia da República qual é a avaliação que o próprio Governo faz do processo que está a decorrer. Temos uma preocupação muito grande, que é o modelo encontrado, sendo uma solução de recurso, não permite a efetiva inclusão. Tem esta questão que é fundamental. Tem gerado dificuldades práticas. Nós temos recebido e temos lido muitas notícias, nomeadamente de associações, mas de pais, de alunos, enfim, que vão reportando que a falta de legendagem nos conteúdos é uma dificuldade muito prática que têm. A falta de audiodescrição das imagens é outra, isto falando nos conteúdos que são televisionados, não é? É outra das dificuldades que estão a ser sentidas, que ao nível do acompanhamento que pode haver por parte das famílias e pais encarregados de educação, naturalmente há pessoas que têm formação diversificada e, portanto, não têm todos o mesmo nível de conhecimento e há conceitos que não é possível clarificar e há ajudas que não se consegue ter e muitas vezes os pais nem sabem muito bem como é que usam as tecnologias e isto também está a acontecer. E como é que estão a ser superadas estas dificuldades? Como é que está a haver este diagnóstico? Como é que está a haver este acompanhamento? Porque nós estamos muito preocupados que, a par das dificuldades que já estão geradas, no próximo ano letivo e mesmo até neste, possa haver aqui uma grande vaga de desistência e de abandono escolar e de desmotivação para o próprio sucesso escolar. E, portanto, o que nós queríamos perguntar é que medidas concretas é que o Governo está a pensar, lançar mão para que isto seja resolvido. Até porque há uma questão fundamental em termos de dificuldades que estão a surgir. Uma coisa já eram as situações identificadas até ao momento, até esta fase de vida das escolas, mas com o agravamento da situação económica das famílias, nós, com o desemprego, com os despedimentos, com os layoffs, com os cortes nos rendimentos, vamos ter aqui uma série de alunos que vão estar numa situação ainda mais fragilizada e que os próprios pais não vão estar com a disponibilidade mental para, às vezes, fazer o acompanhamento possível. Como é que isto se resolve? Depois, acerca dos exames, Bom, nós não acompanhamos exatamente aquilo que foi a análise que o Sr. Secretário de Estado aqui fez. Nós consideramos que a situação atual comprova que o acesso ao ensino superior neste modelo tem pés de barro e que qualquer imprevisto como este que aconteceu põe a nu as suas insuficiências e que, portanto, os exames nacionais no atual modelo não resolvem as desigualdades e até podem agravá-las. Essa é a nossa ponderação e, portanto, nas condições atuais, o que nós gostávamos de perguntar é como se garante que todos os estudantes internos ou autopropostos têm todas as oportunidades para poderem usar as classificações da melhor forma para aceder ao ensino superior, porque há problemas identificados, nomeadamente alunos que no ano passado, por exemplo, não conseguiram entrar, mas que poderiam agora esforçar-se um pouco mais e, eventualmente, a se conseguir agora aceder ao ensino superior. Como é que se resolvem estas situações para evitar que o aluno fique mais um ano de fora em relação a isto? E concluindo, gostaríamos também de perceber que condições, ao certo, já foi dito que foram enviadas orientações às escolas, mas é uma preocupação que nos chegou por parte dos alunos e dos professores, que condições de realização dos exames em termos de proteção individual, de distanciamento, vão ser garantidas na realização dos exames e que matérias é que vão ser abordadas, nomeadamente se serão apenas as que foram alvo de trabalho direto ou não.
Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Miranda Rodrigues. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado. A Sra. Deputada fez uma descrição muito fidedigna de todas as questões que acabámos por encontrar nestas últimas semanas, nestes últimos dois meses, relativamente a todas as dificuldades que já existiam e que acabaram, como eu já disse, por se agonizar, porque neste momento a sala de aula é em casa. E uma garantia que tínhamos era que, na maior parte dos casos, as salas de aulas acabavam por nivelar, pelo menos, a condição, se não a condição de partida, pelo menos a condição presente de cada um dos alunos em sala de aula, em contacto presencial com o seu professor. Tendo agora o contexto familiar vindo ao de cima, digamos assim, porque também o ensino acontece em casa, tudo é muito mais complexo e existem muitas questões que têm que ser resolvidas. Têm que ser resolvidas porque, obviamente, o contexto familiar de cada uma das nossas crianças é diferente e isso vem implicar constrangimentos muito sérios, mas depois, acima de tudo, e como disse bem e já tinha sido dito aqui com anterioridade, todos aqueles que têm necessidades educativas especiais, todos aqueles que acabam por ter especial vulnerabilidade, acabam por sentir agora também muito mais necessidade de serem acompanhados numa altura em que quem tem que fazer a intervenção precoce, em quem tem que acompanhar a educação inclusiva, aqueles que têm que fazer as terapias, não podem muitas vezes ter acesso físico, nem muitas vezes acesso remoto a estes alunos. Nesse sentido, o Ministério da Educação elaborou um conjunto de orientações e as escolas estão a trabalhar com as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, agora nesta modalidade de educação à distância. Seguiram também um conjunto de orientações relativamente à intervenção precoce na infância, um conjunto de boas práticas também para que neste contexto de emergência os alunos surdos possam ser acompanhados. As escolas de referência continuam a trabalhar em pleno e tinham já muitas das ferramentas que até agora eram utilizadas e continuam a ser utilizadas. A mesma coisa com os alunos invisuais. E, por outro lado, também trabalhar com todas as comunidades que muitas vezes eram aquelas que tradicionalmente estavam mais próximas do abandono escolar. Nós não nos podemos esquecer do caminho que estávamos a fazer como país. Tinham saído há muito pouco tempo os números consolidados de 2019, que nos aproximaram e, no fundo, nos fizeram estar na média europeia. Não nos podemos esquecer que em 2002 nós tínhamos 45% de abandono escolar precoce, Espanha aqui ao lado tinha 35% e a Europa estava nos 17%, e neste momento nós e a Europa estamos nos 10,6%, quando a Espanha está ainda nos 17%, quando nós nos comparamos tantas e tantas vezes com este país aqui ao nosso lado. Agora, nós sabemos que agora temos as condições ideais para que muito do trabalho feito ao longo destes anos possam sofrer um tropeço. E nesse sentido temos que trabalhar. Temos que trabalhar agora para podermos chegar a cada um destes alunos que são naturais candidatos ao abandono, quer sejam os das necessidades educativas específicas, os das minorias étnicas, aqueles que não falam português como língua familiar, ou muitos outros que, pelas suas questões particulares, necessitam intervenção precoce e podermos trabalhar para que, efetivamente, os centros de apoio à aprendizagem possam também estar abertos a todos os alunos que eventualmente possam necessitar. Dizia que era importante também podermos trabalhar para podermos chegar a todos estes alunos e, nesse sentido, foi muito importante também a resposta social que a escola deu. Ainda ninguém aqui falou dela, mas nós sentimos a necessidade, desde o primeiro dia, de fazer aquilo que começámos a implementar em 2017, que, pelo menos uma escola por agrupamento, por um lado, poder receber os filhos dos trabalhadores essenciais, que isso está associado à pandemia, mas, por outro lado, que servissem refeições a todos os alunos do escalão A e depois também acompanhado do esforço do Ministério da Educação, das autarquias e também de todo o trabalho feito aqui parlamentariamente, podermos também incluir os alunos com o escalão B a partir de um determinado momento, o que já estava a acontecer em muitas autarquias. São cerca de 22 mil os alunos que neste momento já estão a beneficiar. No início foram muito poucos e o certo é que este aumento exponencial vem também mostrar o conjunto de dificuldades que temos e sabemos bem, e isto é muito dizer, que muitas destas crianças têm nesta refeição a única refeição condigna durante o dia. Por outro lado, esta visita diária à escola por parte destes alunos ajuda muito na monitorização, naquele trabalho que é feito com as equipas da escola, muitas vezes feito pelos alunos ou outras vezes feito em companhia dos seus pais ou só pelos seus pais em serviço de takeaway. Agora, o que temos necessariamente que fazer e que sabemos que temos que fazer entre todos é começar a preparar o próximo ano letivo e todo o trabalho que tem que ser feito pedagogicamente, curricularmente e de acompanhamento para que possa existir uma recuperação real das aprendizagens, porque sabemos que, por muito bem que esteja a ser feito todo o trabalho à distância, esse não é o paradigma para que os professores foram ensinados a ensinar, que os alunos acabaram por ter muita experimentação ao longo dos últimos anos e o que temos que fazer é criar todas as condições no próximo ano letivo e nos vindouros para podermos efetivamente recuperar o que isto agora implica.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor. No cumprimento das nossas responsabilidades, agora passar à videoconferência, em vez do Grupo Parlamentar do PAN e da senhora deputada Bibiana Cunha. Está a nos ouvir? Está. Muito bem, desde o Porto, nosso bem-aja e seja bem-vinda também à reunião da Comissão. Tem a palavra, são 5 minutos, senhora deputada, pode começar, tenha a bondade.
Muito obrigada, senhor Presidente, cumprimentar o senhor Ministro, o senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Gostaríamos de começar precisamente sobre o regresso aos estabelecimentos de ensino dos 11º e 12º anos. Senhor Ministro, segundo as suas declarações a 10 de Abril, disse que o trabalho dos docentes tem que ser acautelado e o regresso à escola só acontecerá se houver condições. No entanto, neste momento os alertas são vários, são pedidas orientações ao Governo pela comunidade educativa, pois partirmos aqui do pressuposto que poderá haver ou deverá haver desdobramento das turmas, de que forma se prevê assegurar que os professores não ficam sobrecarregados, uma vez que os mesmos poderão, de facto, ou eventualmente, acumular até aulas à distância e presenciais, ou então ter que se dividir a turma em 2 ou 3 grupos, quem é que vai aqui assegurar estas aulas? E gostaria a este propósito de lembrar à Associação Sindical dos Professores Licenciados que lembra que muitos docentes encontram-se inclusivamente a prestar assistência a filhos menores e outros pertencem a grupos de risco. Senhor Ministro, o que gostávamos de saber e de lhe perguntar é, perante estes cenários, considera então que o trabalho dos docentes estará acautelado até o regresso às aulas presenciais, como referiu no dia 10 de Abril, e que, se não estiver, ainda tem então oportunidade e tempo para criar as condições necessárias com a comunidade educativa? Sabemos também, e o Sr. Ministro já aqui o referiu hoje, que há uma norma orientadora da DGEST, que tem inclusivamente os contributos, ou orientação, se quisermos, da DGS e também das Forças Armadas, e que se deu então início a um conjunto de ações de higienização. E o que gostaríamos de perguntar, Sr. Ministro da Educação, é se garante que não irão faltar os equipamentos de proteção individual a todos os profissionais, aos docentes e não docentes, aos estudantes, se consegue também garantir que os assistentes operacionais já receberam formação sobre os procedimentos de higienização dos espaços. Já disse aqui que irá haver uma higienização de forma regular, mas como é que isto poderá então ser acautelado, tendo em conta que as nossas escolas continuam com um baixo, uma falta de operacionais, e gostaria também a este propósito de lhe perguntar, porque eu sei que o Sr. Ministro já veio prestar declarações a propósito dos 2.500 profissionais que cessariam contrato no final do ano letivo, e o Sr. Ministro terá vindo dizer que tal não iria acontecer. Gostaria que nos pudesse aqui confirmar isso, como é que então será proceder à integração destes 2.500 profissionais. Aproveitando este assunto, perguntar-lhe como é que fica a questão da revisão do rácio dos auxiliares da ação educativa e se há aqui uma lógica que nos parece que tem vindo a ser de alguma forma assumida pelo Governo, que é assumir que as autarquias vão dar resposta quando estes profissionais falham. Gostaríamos de saber qual será então a posição do Governo nesta matéria e que informações concretas nos pode dar, se já nos pode dar, relativamente ao número de alunos por sala, como é que vão ser o sistema de saída, a entrada da escola, o funcionamento em espaços comuns, as cantinas irão ou não funcionar e quantos professores, assistentes operacionais vai necessitar então para assegurar este funcionamento das aulas, se esse levantamento já está concluído, se não está, quando é que irá estar, quando é que poderemos ter essa informação. Esse era o primeiro assunto. Gostaria ainda de lhe falar sobre a questão da possibilidade de melhoria de nota final e de ensino secundário. Sr. Ministro, nós gostaríamos de dizer que o PAN vê com bons olhos a redução do número de exames, até considera que deve haver uma discussão, não neste tempo, mas deve ser posteriormente tida uma discussão para repensar e discutir o acesso ao ensino superior, mas não é isto que está em causa, nem é disso que lhe vou falar, do modelo de acesso. Nós não percebemos ainda é porque que o Ministério quer aqui frustrar os projetos dos nossos jovens, não permitindo o exame para melhoria de nota final da disciplina, que no fundo é a única via que têm para melhorar a nota de ensino secundário. No fundo, aquilo que se passa significa que todos os alunos que quiserem realizar exames nacionais com vista à melhoria das notas finais das disciplinas e notas de ensino secundário, ficam impedidos de o fazer este ano letivo. E segundo os dados que nós temos, de uma sondagem que foi feita, estamos a falar de cerca de 5 mil exames espalhados pelo país, se assim me permitir dizê-lo. A verdade é que nós temos um modelo de acesso ao ensino superior tão dependente de décimas, tão dependente de médias, que esta decisão afeta claramente projetos pessoais, projetos profissionais dos nossos jovens. Da nossa parte, da parte do PAN, sempre dissemos que este não tinha que ser um ano perdido. O Governo também pôs pés ao caminho e, no nosso entendimento, pôs pés ao caminho bem, porque garantiu que, de uma maneira geral, este ano letivo não será perdido para ninguém. Mas parece-nos haver aqui uma certa teimosia, a menos que nos esteja a escapar alguma coisa, não permitir que os estudantes cuja subir a média dependa especificamente de fazerem um exame
para concluir, senhora deputada.
Ou vou concluir, seja no fundo vedado e comunicado nesta altura. Portanto, Sr. Ministro, gostaríamos de saber se há alguma abertura por parte do Ministério para responder aos estudantes que se encontram nesta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, a partir do Porto. Continuação de boa reunião. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro para responder. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta audição parlamentar, com alguns dos senhores deputados à distância, parece aquelas finais da Eurovisão em que vamos cumprimentando os júris dos vários países, e eu tinha que dizer agora à senhora deputada do PAN que nunca conseguiria dar-lhe 12 pontos, nem sequer 10 ou 8 pela sua intervenção, porque acabou por trazer um conjunto de assuntos que muito provavelmente ficaria o PAN fora da minha votação e daquele conjunto de votações que se dão à distância. E tenho que lhe dizer também, porque volta a trazer aqui a questão do pessoal não docente, quando tudo isso acabou por ser elucidado na última vez que aqui estivemos. Mas dizer-lhe que, relativamente aos contratos a termo resolutivo que estão celebrados com pessoal não docente, dizer-lhe que o Ministério da Educação, porque já o disse, nunca teve intenção de interromper qualquer contrato destes profissionais. E isso não vai acontecer. Basicamente, houve um sindicato, uma organização sindical, que veio, de certa forma, perguntar se, de certa forma, o facto de haver a possibilidade de aumentar o ano letivo, uma vez que no dia, do dia 1 ao dia 7 de setembro vamos ter a segunda fase dos exames nacionais, se isso implicaria, de certa forma, essa mudança de calendário, que não teríamos qualquer tipo de prorrogação dos contratos a termo resolutivo deste pessoal não decente. E eu quero-lhe voltar a dizer, porque disse bem, o Sr. Ministro, no dia 10 de Abril, já veio elucidar e voltar a fazer a mesma pergunta e eu posso-lhe dizer exatamente a mesma coisa. Nunca houve intenção e, não havendo intenção, não tem nenhuma questão, essa mesma questão, por isso não vale a pena sequer falarmos sobre esta questão. Nós temos falado sobre os assistentes operacionais, sobre o importante papel dos assistentes operacionais em toda esta operação, e o Ministério da Educação, e não deste Governo, do anterior Governo, pôde, se bem se recordam, mudar a portaria de rácios. Existe um compromisso também para mudar agora a portaria de rácios. Nós pudemos pôr 4 mil novos assistentes operacionais em relação àquilo que encontramos em 2015 e que estão agora no sistema, e, por outro lado, pudemos também robustecer um conjunto de condições que veio aumentar o número de assistentes operacionais. Por outro lado, no processo do PrevPAP, foram lançados inúmeros milhares de concursos de assistentes operacionais que tinham a sua situação precarizada e que puderam também aqui ver a sua vinculação à administração pública a acontecer, o que é algo que para nós também é muito importante. Bem, falar de outras duas questões. Por um lado, relativa à limpeza e à desinfecção de superfície em ambiente escolar no contexto da pandemia Covid-19 e da operação que está a ser feita com as Forças Armadas. Dizer-lhe que, obviamente, a higienização dos espaços são feitos pelos assistentes operacionais. É o trabalho deles, ou é um dos trabalhos que têm os assistentes operacionais. O que as Forças Armadas estão a fazer são ações de sensibilização relativamente à forma como se utilizam os EPIs, todos os equipamentos de proteção individual, e também, de certa forma, trabalhar para entender as vicissitudes, as necessidades de cada um dos estabelecimentos de ensino que vão funcionar depois do dia 18 de maio, se tudo correr como todos desejamos. Por outro lado, foi importante também fazer a demonstração, porque as Forças Armadas, de fazerem também um conjunto de demonstrações relativamente ao que vai acontecer no caso de serem encontrados surtos epidemiológicos em alguma das nossas escolas, porque as Forças Armadas vão estar também operacionais para momentos como esse. Mas, por outro lado, foi também importante que as Forças Armadas identificassem zonas onde eles próprios podem eventualmente vir a fazer e estão a fazer desinfecções em algumas das nossas escolas, depois de uma avaliação criteriosa, ponderosa, rigorosa das necessidades. E foi enviado também para as escolas uma informação da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares com a orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas, que também tem um conjunto de sinalética de como os assistentes operacionais devem utilizar os seus EPIs, quais são os procedimentos nos refeitórios, qual é a ordem de limpeza dos espaços fechados, das salas de aulas, das salas de professores, porque inclusivamente tem indicações das orientações que devem ser feitas quando se faz a limpeza, por onde começar, que tipo de procedimentos se devem e que métodos de aplicação, muitos deles do conhecimento dos assistentes operacionais, mas aqui existe também o conhecimento técnico e científico das Forças Armadas que receberam formação ou já tinham formação nestas áreas e agora estão a fazer também formação em cadeia. Relativamente às orientações que já seguiram para as escolas e que muito provavelmente neste momento já estão a ser analisadas pelos senhores diretores, aquilo que nós dissemos é que, efetivamente, existem um conjunto de matérias relacionadas com o seccionamento do espaço escolar, do acesso ao recinto escolar, que estão adaptadas, obviamente, e que são necessariamente generalistas, porque, dependendo da arquitetura de cada uma das escolas, do número de alunos de cada uma das turmas e de cada uma das escolas, é importante trabalhar, e também relacionados com a disposição em sala de aula. A sala de aula deve garantir, obviamente, uma maximização do espaço entre alunos, mantendo as regras do distanciamento físico e, nesse sentido, essas orientações têm espelhado o que é que as escolas devem fazer e, sempre que necessário, há lugar ao desdobramento de turmas e esse desdobramento de turmas tem que ser acompanhado necessariamente ou pela alocação de pessoal docente que exista na escola ou, em casos concretos, também a possibilidade de contratação. Por outro lado, é importante dizê-lo, relativamente aos assistentes operacionais, porque marcou muito essa questão, nós temos que continuar a trabalhar para ter mais assistentes operacionais na escola, mas vamos ver que nós vamos ter um número muito significativo de estabelecimentos escolares, cerca de 12, 13%, e isto é de cabeça, 12, 13% abertos. Há muitos assistentes operacionais de outros, dos mesmos agrupamentos, que podem trabalhar nestes, para maximizar também os recursos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Peço-lhe a compreensão e o agradecimento no cumprimento o mais possível rigoroso do tempo. Eu chamava de imediato a senhora deputada do Partido Ecologista dos Verdes, Mariana Silva, para usar a palavra. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Educação, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Quantas horas tem um dia de aulas à distância para os alunos? O confinamento voluntário e depois obrigatório trouxe para a vida de muitos alunos encarregados de educação, pais e professores, o caos. Trouxe para os professores a responsabilidade de continuar a acompanhar os seus alunos de forma igual, continuar a estar presente nas rotinas do dia-a-dia, porque era necessário terminar o segundo período e ninguém poderia sequer pensar que estava de férias. A duas semanas de terminar o segundo período, alunos, professores e pais assumiram a tensão e o stress de dar continuidade a um ciclo que necessitava de ser terminado. Ora, para uns foi a continuação do trabalho, já em processo de adaptação e aprendizagem, e para outros foi uma espécie de férias antecipadas e obrigatórias. Nesta crise, ficaram expostas as grandes fragilidades de um povo em que domina a desvalorização do salário, as famílias não conseguem reunir todas as ferramentas para que os alunos estejam todos em pé de igualdade. Mais de 50 mil alunos sem internet, sem computadores e sem ferramentas ficam impedidos do acompanhamento à distância de forma igual e universal. Eu vou só tirar porque eu não consigo, peço desculpa. E já agora, Sr. Ministro, qual foi o investimento feito pelo Ministério da Educação nestas ferramentas que serviriam para a desmaterialização de manuais e outros materiais escolares, proposta feita pelos Verdes em 2017 e aprovada quase por unanimidade? 3 anos depois, que investimento foi feito? O Sr. Ministro da Educação e o Governo apressaram-se a elogiar o papel dos professores que não abandonaram os seus alunos e as suas responsabilidades assumidas apenas porque se viviam tempos incertos e de pandemia, reconhecendo que alguns poderiam ter que ficar para trás. A panaceia estava na boa vontade das escolas que emprestaram computadores obsoletos, na boa vontade dos municípios que conseguiram também entregar ferramentas a algumas crianças e nas imensas campanhas de angariação de material para emprestar. Assim sendo, as comunidades escolares viveram o fim do segundo período de forma atribulada, desenfreada, sem que os professores tivessem direito ao repouso das férias da Páscoa, sem pausas para descanso, em alguns agrupamentos com reuniões marcadas em dias de tolerância de ponto. Sr. Ministro, estavam os alunos preparados para que lhes fosse exigido o trabalho de casa de forma solitária, sem as ferramentas necessárias e enfrentando mesmo a vergonha de não terem as mesmas possibilidades e as mesmas oportunidades? Estavam os alunos preparados para lidarem com o medo de uma doença que passa horas a fio nas televisões, que não permite que se mantenha a rotina diária, que os afasta dos seus pares, que os isola em casas que nem sempre permitem a intimidade de cada elemento da família? Os alunos que usufruíam de acompanhamento psicológico porque necessitavam continuaram a ser acompanhados mesmo à distância? E os outros? Seria assim tão urgente ocupar os alunos em aulas online, em contactos telefónicos com os professores, em aulas na televisão, em horas e horas em frente aos computadores, para que a sociedade se conforte a imaginar que ninguém fica para trás? Quantos alunos continuam sem qualquer acompanhamento porque não têm material informático, porque não têm internet, porque não têm televisão, porque o seio familiar não permite que tenham acompanhamento para o qual também eles não estavam preparados para o fazer? Como se explica que os trabalhos dos alunos sejam muitas vezes enviados fora das horas normais de trabalho? Senhor Ministro, como explica que os alunos de uma mesma turma possam ser avaliados através dos mesmos critérios se um aluno envia um trabalho em formato digital, organizado e corrigido, quando o outro escreveu numa folha branca meia dúzia de linhas, tirou uma fotografia e enviou para o professor? E os alunos que vão fazer exame nacional para concluir o 11º ano ou para aceder ao ensino superior estarão em condições depois de todo este processo tão intenso? Está a escola pública a cumprir com o que está previsto na Constituição da República, no artigo 74º, número 1, que refere que todos têm o direito ao ensino com garantia de direito à igualdade de oportunidades, de acesso e de êxito escolar? Os Verdes nunca se mostraram contra a possibilidade de se continuar a estar presentes no dia-a-dia dos alunos, com contactos permanentes, com alguns trabalhos, com a revisão e reforço de matéria dada. Mas as informações que nos chegam é que as exigências são cada vez maiores e a burocracia vai aumentando de dia para dia, esgotando todos os envolvidos. Por isso, gostaríamos de saber como irão ficar todos os alunos ao mesmo nível no próximo ano letivo.
Obrigado, Sra. Deputada, pelo cumprimento rigoroso, por defeito, do tempo de uso da palavra. Para responder com os 5 minutos habituais, eu dava a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade, desde já.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quase poesia. A quantidade de perguntas que fez em 5 minutos, com uma cadência poética, e que nos deixou a todos, obviamente, com mais perguntas do que necessariamente respostas vai ter. Primeiro, porque não consigo ter a mesma cadência e, acima de tudo, porque para muitas delas não tenho necessariamente resposta. Agora, o que eu lhe posso dizer é que quantas horas verdadeiramente passaram a ter os nossos dias, ou que têm os nossos dias. Sabemos bem que nestes dias, Sra. Deputada, tudo parece mais lento, a não ser o discurso da Sra. Deputada, que tinha o ritmo que tinha. Mas tudo parece, e para essas famílias é claramente, e para aqueles que têm que trabalhar e fazer teletrabalho, muito mais invasivo e tudo muito mais saturante, talvez. Mas, Sra. Deputada, nós não fingimos nem nunca fingiremos que tudo está normal. Não ouviu por parte do Ministério da Educação, até das nossas comunidades educativas, das direções e dos professores, qualquer tipo de encenação para parecer que tudo estava normal. Muito pelo contrário, sabemos bem, e eu já disse aqui quais são os problemas, quais são as vicissitudes, não temos ainda resposta para todos esses problemas e para todas as vicissitudes, e falámos aqui, por exemplo, nos alunos com necessidades educativas especiais, que merecem e querem ter respostas que tinham muitas vezes nas escolas e que muito provavelmente na nossa geração nunca a tiveram, porque os da minha geração pouco se recordam de alunos com deficiência ou com necessidades educativas específicas profundas, porque a verdade é que eram excluídas bem mais cedo da escola do que seria supor, e agora a escola, uma escola inclusiva, dá cada vez mais essa resposta. Mas nós também não tínhamos, Sra. Deputada, no início deste ano letivo, em setembro passado, uma resposta educativa que acabámos por agora, de certa forma, ter ainda mais dificuldade em ter, porque sabemos que existem dificuldades de partida e que com esta situação tudo se vem a agonizar. Agora, o que eu acho que nós devemos ter é, acima de tudo, também uma verdadeira e importante noção da realidade. Noção da realidade do trabalho feito, do reconhecimento público que o nosso sistema educativo tem tido por todos aqueles que não são do sistema educativo e, em particular, o nosso Serviço Nacional de Educação, a nossa escola pública, e também do muito que tinha sido conseguido. Falou na necessidade de podermos apetrechar as nossas escolas com mais máquinas, o nosso país com maior conectividade, mas não se pode esquecer do trabalho que tinha sido feito também ao longo desta última legislatura, onde conseguimos universalizar os manuais escolares e, com os manuais escolares, as licenças digitais gratuitas a todos os alunos, que necessariamente agora também estão a ser utilizadas. Mas depois, obviamente, que temos que ir mais longe e temos que conseguir, neste contexto muito particular, poder dar a resposta que queremos dar neste trabalho de transição digital, mas, acima de tudo, de podermos recuperar tudo aquilo perdido durante este tempo. As escolas, sabe bem, ficaram também, durante todo este tempo, a trabalhar, e os docentes trabalharam muito, e sei que conhece bem o sistema, acima de tudo, para conseguir que a nossa escola, também à distância, possa ser gratuita, universal e o mais igualitária possível. Sabemos que é muito difícil conseguir cada uma destas questões onde nos movemos neste momento, num país onde a tal coesão social e territorial que muitas vezes falamos, de que muitas vezes falamos, se acaba por confirmar na falta, ou melhor, a falta de coesão territorial e social se acaba por alicerçar tantas e tantas vezes no território desigual que temos, com populações que vivem condições tão, tão diferentes, e o que temos acima de tudo é conseguir conviver cada vez melhor com tudo o que está a acontecer no ensino à distância, pelo menos daqui até ao próximo ano. Sabemos bem que teremos um próximo ano também com questões em cima da mesa, não sabemos quanto tempo durará esta pandemia, qual será a incidência, a carga viral e todas as questões relacionadas com o distanciamento físico para podermos conviver socialmente com este vírus, nem, de certa forma, qual será a resposta da nossa sociedade e das sociedades europeias e da sociedade mundial, de certa forma, a este vírus, e nesse sentido vamos ter que ter capacidade também nas nossas escolas de nos adaptarmos. E ter também respostas para que, sincronamente, assincronamente, possamos viver com estes processos, porque o que agora temos em cima da mesa é um problema para o sistema educativo, mas um problema para a sociedade mais vasto, e o que nós temos que ir fazendo é continuando a dar ferramentas, recursos e orientações às escolas. Temos trabalhado também, nomeadamente com a Universidade Aberta, para formar mais professores. Eu não sou daqueles que acredita que uma pandemia é uma oportunidade, porque verdadeiramente isto é um problema, mas daqui têm surgido alguns processos e protocolos que têm alicerçado e acelerado um conjunto de questões, como seja a familiarização e o conhecimento e as competências de muitos docentes relativamente ao que é o ensino à distância, e nesse sentido o que temos que continuar é a fazer este trabalho, a apoiar as escolas, a apoiar os nossos docentes e podermos ir cada vez mais longe para que daqui a uns tempos, através do hashtag Estudo em Casa, através das soluções síncronas, assíncronas, podermos conviver melhor do que isto. E se é verdade que mandam e-mails aos professores bastante tarde, é verdade também que os professores podem recebê-los tarde, como eu recebo, e responder só no dia seguinte de manhã. Obviamente que isso é também algo que todos podemos fazer, porque não temos que estar a responder imediatamente aos e-mails que nos chegam. Obrigado. E os professores têm também que fazer aquilo que estão a fazer bem. Na sua disciplina, conseguirem disciplinar também os seus neste novo processo para o qual os estudantes não estão disciplinarizados.
Muito obrigado. Bem, agradeço o uso da palavra do Sr. Ministro. Chamava desde já para intervir da Iniciativa Liberal o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, tentar meter aqui no meu tempo três perguntinhas, a primeira das quais sobre o Plano A, Sr. Ministro. Eu digo Plano A porque eu teve a oportunidade de dizer em público já que tínhamos perspectiva já Plano A, B e C. Eu dava-me por satisfeito se o Plano A não tivesse muitas lacunas. Nomeadamente, coisas que eu gostava de saber, e se for daquelas que foram com muita cadência e diz já que não responde, há pelo menos aqui uma ou duas que eu vou sublinhar, que gostava mesmo que tentasse responder. Mas como é que vão funcionar as aulas destes alunos do 11º, 12º, números de alunos por turma, se não couberem numa sala, se não couberem em duas, é por via remota, se não funcionar a tecnologia, o que é que acontece, quais são os planos de contingência, se um dos alunos ficar infectado, se um dos professores ficar infectado, vai haver plano de teste ou vai tudo de quarentena 15 dias para casa? E como repito, talvez não seja necessário responder estas perguntas todas, tranquilizo-me só, isto é definido escola a escola, ou a DGS vai usar de uma espécie de régua sancionatória para validar os planos de cada uma das escolas, e se o fizer, se é com a bitola da reunião da CGTP no 1º de maio, ou se é com as regras aplicáveis ao normal dos mortais. Depois gostava de saber se vai haver um plano específico de recuperação de alunos de disciplinas. Sr. Ministro,
agradeço que não está o seu deputado no uso da direita.
É piada quase que tinha graça, mas isso é para outro partido, nós não falámos absolutamente nada desse assunto e achamos perfeitamente normal. Podemos falar nisso se quiser, eu tenho todo o gosto. Mas sei um bocadinho ao lado. Mas vai-me dar mais 25 segundos de tempo para conseguir recuperar isto. Plano de recuperação dos alunos, quer aqueles que tinham disciplinas trienais e, portanto, faziam parte do 10º ano e estão em casa, e como é que se vai fazer, e do ensino básico, já aludiu a isto, mas não respondeu concretamente. Relativamente à escolha dos professores, se há um cuidado especial a ter com aqueles que sabemos que é uma classe envelhecida e que terão praticamente dentro da idade que possa ser um grupo de risco, e uma pergunta que já foi feita duas vezes, ainda sem resposta, que responde, aliás, ao nosso projeto de resolução. Porquê é que o modelo de funcionamento dos exames nacionais não é idêntico a de anos anteriores? Qual é a dificuldade de ter mais, aquilo que foi dito aqui, que são alguns milhares de alunos, a fazer exames nacionais? Alunos que planearam, famílias que planearam o acesso ao ensino superior, com recurso à possibilidade de melhorias de notas, e agora, a meio do jogo, praticamente já à porta dos exames, vem essa possibilidade ser declinada. Portanto, este plano lá precisa de bom senso, precisa de flexibilidade também que precisa, aquilo que lhe quero perguntar na segunda pergunta, relativa à economia. porque foi decidido abrir apenas aulas presenciais para 11º e 12º, mas a verdade é que a economia, com o resto das aulas suspensas, não poderá retomar. Estamos a falar do grosso da atividade do ensino básico, mais o 10º ano, são mais de 1.400.000 alunos, devem ser mais de 1 milhão de famílias, que não poderão voltar ao trabalho e à atividade económica normal enquanto as escolas não estiverem abertas. Portanto, como é que isto pode ser ainda flexibilidade e revisto a tempo de podermos ter algo antes do próximo ano letivo? Porque é possível, com certeza, imaginar situações em que, da mesma maneira que os ATLs vão estar abertos, da mesma maneira que estiveram abertas 800 escolas a prestar assistência a alunos de pessoal que esteve na primeira linha do combate à pandemia, há de certamente ser possível fazer alguma coisa em outras aulas, permitindo que mais portugueses possam ajudar a retoma económica. E uma terceira pergunta relativamente às desigualdades de oportunidades, uma coisa um bocadinho mais ideológica que sei que o Sr. Ministro também gosta. Já muitos disseram que hoje que esta crise traz as desigualdades ao de cima e põe-nas a nu, mas uma destas desigualdades é culpa dos governos do PS. E eu refirmo, não, é claramente culpa dos governos do PS, porque isto não existiria se não tivesse havido uma obsessão ideológica de acabar com mais de 70% dos contratos de associação que havia no ano de 2016. E hoje, por causa disso, há alunos em zonas mais remotas. Os senhores riem-se, provavelmente não conhecem ninguém nessas zonas remotas, é em zonas mais remotas, que vão para escolas mais longe que o que seriam. Não, por acaso conheceste a minha vida, se calhar
dizia isso muito bem. Por favor.
Não, vou tentar usar a parte extrema um bocadinho, embora também os aprecie. E então, alunos nesta situação vão certamente ter que ter aulas de 11º e 12º, se tiverem o azar de viver numa zona de remota e estarem nesta situação, vão ter uma necessidade de se deslocar para uma ou duas aulas por dia, às vezes nem isso, com quilómetros de distância e com transportes esparsos. E, portanto, o que esta obsessão ideológica fez foi prejudicar exatamente os mais carenciados. Não é que eu seja um enorme fã dos contratos de associação, mas reconheço que tem este efeito. Mas mesmo se não quiserem ressuscitar essa figura, porque vos faz impressão o nome, têm os contratos simples de apoio às famílias. Usem esses, alarguem-no, porque isso tem permitido a muitas crianças carenciadas e alunos carenciados de famílias com mais dificuldades conseguir suportar o pagamento de mensalidades em escolas que de outra forma não poderiam fazer. Não têm opção ideológica, não vamos prejudicar os alunos com essas situações só porque os senhores resolveram que toda a gente tem que ir para a escola que o Código Postal indica. E isso não é, certamente, uma maneira de promover a igualdade de oportunidades. Muito obrigado e espero que não me classifique em nenhuma classificação da Eurovisão, porque para cantar, para isso ficava pessimamente.
Muito bem, agradeço ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Cumprimento rigoroso do tempo que lhe foi atribuído. Foi. Não chegou a utilizar o bónus que solicitou. Para responder, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues. Tenha bondade desde já.
Bom, eu queria agradecer a intervenção do Sr. Deputado. Já da outra vez lhe tinha dito, isto é muito complexo e em tempo de pandemia é ainda mais complexo. Como é que eu tinha dito e utilizado aquela formulação tão usada aqui no Parlamento, segundas, quartas e sextas, terças, quintas e sábado, porque realmente fala-nos em cheque ensino, contrato de associação, na pertinência dessas respostas, mas depois vem dizer aquilo que todos nós sabemos, é que a escola pública que não nos pode faltar e é a escola pública que na pandemia, assim como os serviços públicos, o Serviço Nacional de Saúde, acabaram por dar a resposta que tinham que dar. Agora, o Sr. Deputado, e eu tenho acompanhado as suas intervenções, da mesma forma que o Sr. Deputado disse que nós tínhamos, que eu disse que nós tínhamos de ter um plano A, e se esse falhasse tínhamos de ter um plano B, e que se esse falhasse tínhamos de ter um plano C, e assim estamos a trabalhar para que no próximo ano, efetivamente, a melhoria das aprendizagens e a recuperação relativamente a todo o tempo perdido, porque necessariamente vamos perder algum tempo e vamos perder aprendizagens com as soluções que este ano encontramos, porque elas não são subótimas, são mesmo as possíveis. Mas, relativamente ao encerramento das escolas, eu recordo-me bem, na altura foi importante dizer fecha, 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 é importante fechar, é importante dar uma resposta. E agora parece que é o abre, 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 de forma quase despiadada, de forma quase despiadada. O Governo tem tomado opções relativamente a isso. Têm sido opções conscientes, que têm tido resultados, isto com toda a humildade do mundo, porque é muito fácil enganar-se nestes caminhos. Temos tentado que a ciência e a tecnologia sejam um garante das nossas decisões, mas obviamente ouvindo também esta Casa, a Assembleia da República, os partidos aqui representados, os parceiros sociais e cada um de nós que tutela uma área concreta da governação ou várias áreas concretas da governação, poder ouvir quem está também no setor. Falava aqui na importância dos contratos de associação e eu disse que ideologicamente não tinha nada contra a iniciativa privada na educação, entendo é que ela deve cuidar de si própria, cuidando dos seus a quem presta serviços, e nós temos que cuidar é do serviço público de educação. E temos, acima de tudo, que dar cumprimento à Constituição, fazendo chegar o serviço público de educação a todos os cantos e recantos deste país. Infelizmente ainda falhamos. Ainda continuamos a ter pelo menos um concelho neste país que só chega até ao quarto ano de escolaridade com a escola pública e a partir daí temos necessariamente que nos servir desse valoroso, porque é o único que existe neste momento, contrato de associação. Mas o Ministério da Educação tem trabalhado para que essas respostas complementares, nas atividades de enriquecimento curricular, nos contratos de patrocínio, e temos feito com que eles funcionem, possam também trabalhar em tempo de pandemia e, acima de tudo, pensando sempre que vai haver um dia depois ao que é a pandemia e nós temos que ter essa resposta bem oleada, de certa forma. Agora, relativamente àquilo que traz e relativamente a todas as condições, é impossível, Sr. Deputado, ter todas as escolas abertas, mantermos toda a higienização, toda a desinfecção, todo o distanciamento físico, porque, tal qual como estamos agora em termos de curva epidemiológica, é absolutamente impossível darmos a resposta cabal, total e absolutamente segura em termos de saúde, obviamente tendo como prioridade que a nossa economia funcione, e quando falo de economia falo do trabalho das pessoas, das micro, pequenas e médias empresas, de toda a atividade económica que faz este país bulir, mas também, por outro lado, fazer com que a sociedade e a sanidade física e mental dos portugueses possa estar assegurada. Agora, é importante nós termos efetivamente um plano A, um plano B e um plano C e até um plano Z para que esta abertura possa ser feita de forma conscienciosa e vou utilizar novamente as palavras que utilizei antes, de forma rigorosa, ponderosa e criteriosa, porque se assim não for, necessariamente vamos tropeçar com mais facilidade. Sabemos bem que nos podemos enganar neste processo. Agora, sabemos como minimizar o risco, não o eliminar completamente, ao dar estes passos. Neste sentido, tomamos um conjunto de opções para o 11º e o 12º ano. E agora também anunciamos que nas creches, que não são tuteladas pelo Ministério da Educação, mas também nos jardins de infância, íamos começar a fazer esse trabalho. Asseguramos outra coisa, que os trabalhadores essenciais, inclusivamente os professores, que são trabalhadores essenciais, vão poder pôr os seus filhos nas escolas de referência e com isso também reativar o sistema de ensino. E por isso estamos a fazer o trabalho entre todos para que realmente a nossa economia possa ser lançada, nunca esquecendo que temos um problema de saúde pública. E isso é o mais importante. Eu queria deixar que o Sr. Secretário de Estado pudesse...
Sim, tem, se não for agora, está, não é? está em cima da hora. Sr. Secretário de Estado, se quiser utilizar hiper rápido o tempo, estamos em cima da hora. Faz favor.
Sr. Presidente, ou me dá um bocadinho de tolerância ou eu tenho que deixar para depois, porque eu queria explicar alguns equívocos que estão aqui em termos... Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, de facto, esclarecer, porque a questão dos exames e das melhorias já foi aqui referida várias vezes, esclarecer e tentar esclarecer o melhor possível aquela que foi a opção. Primeiro, o motivo. A operação exames, como sabemos, é, de facto, uma operação de logística muito complexa, desde a impressão à distribuição através das forças de segurança e, sobretudo, àquilo que é a classificação. E nós, com o adiamento das provas, estamos também a adiar o período de classificação. E com a realização de uma segunda fase em setembro, não podemos inundar a segunda fase nem o final da primeira, de forma a que a classificação dos exames impeça uma preparação normal de um ano letivo, como já foi aqui referido várias vezes, tem que estar muito centrado na mitigação de todas as desigualdades que temos referido. E também queremos que os professores, como também já foi referido, estão com um trabalho muito acrescido, possam ter férias e não passem as férias a corrigir e a classificar exames. Portanto, aquilo que foi decidido foi, para termos aqui alguma redução em termos de carga dos exames, decidimos dissociar a classificação, a conclusão do ensino secundário, do acesso ao ensino superior. Dito de uma forma simples, este ano, excepcionalmente, não há não há exames, há provas de ingresso. E quando se diz não há exames, então o exame que é feito, a prova que é feita, não pode relevar para nenhum efeito das provas que tinham as provas dos exames nacionais, inclusive a melhoria. Ora, o que é que isto faz? Cria, de facto, como foi dito pelos vários dos senhores deputados, uma situação de desigualdade, sobretudo face a alunos de outros anos anteriores, que queriam fazer melhoria da sua classificação interna. Como é que esta desigualdade foi reparada? Nas condições de acesso, ou seja, para os alunos de anos anteriores, o peso do exame também não releva para a sua classificação interna. E podemos fazer uma simulação, tenho aqui à minha frente, em que se o aluno tiver 11 a todas as disciplinas, ou 15 a todas as disciplinas, e se tiver um exame que lhe faz subir uma nota e um exame que faz descer outra, o facto de ele poder sempre, nos anos anteriores, mobilizar a nota mais alta, mitiga o efeito de comparabilidade que teria com aquela que é a nota que podia ter descido e que ele quer melhorar. E, fazendo esta comparação, mantendo estáveis as classificações internas, nós ficamos com os alunos exatamente com a mesma nota de conclusão, de acesso ao ensino superior. Portanto, essa desigualdade está mitigada, não pela fórmula de conclusão do ensino secundário, mas sim pelas condições criadas em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para criar condições iguais para os alunos de diferentes cortes. Desculpe, Sr. Presidente. Obrigado.
E por isso é que foi a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior que fez todo este processo de mitigação e não o Ministério da Educação que se encarrega da conclusão do ensino secundário.
Muito bem. Atendendo à questão suscitada e a importância desta explicação, a Comissão condescendeu no tempo que era útil também para os esclarecimentos, é para isso que cá estamos. E para fechar esta ronda da audição a requerimento, eu chamava para usar a palavra, já está no púlpito ou no palanque, como entenderem, a senhora deputada Ana Rita Bessa, para o uso de 3 minutos finais. Tenha a bondade, pode usar a palavra a partir
deste momento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, só uma nota, antes de voltar aos exames, uma nota sobre aquilo que foi aqui dito. Realmente é verdade, foram enviadas normas às escolas às 17h35, enquanto falávamos, e uma delas até esclarece uma das perguntas que eu fiz, embora eu discorde, porque diz que a pergunta que eu coloquei foi: estando as faltas justificadas e os alunos não tendo que ir às aulas presenciais, se manteria em simultâneo o sistema de ensino à distância? E aquilo que está na nota enviada às escolas, que acabámos de ter conhecimento, diz que os alunos que não frequentem as aulas presenciais por manifesta opção dos encarregados de educação veem as suas faltas justificadas, note-se, não estando a escola obrigada à prestação do serviço remoto. Portanto, eu não sei para que é que as faltas são justificadas, depois eles são penalizados sem aulas. Mas, enfim, será a consistência que o Ministério entende ter. Em relação à questão dos exames e às melhorias de notas, o Sr. Ministro falou aqui em previsibilidade. Previsibilidade, Sr. Ministro, não é um fator supremo. Veja-se o caso até do layoff, em que o Governo mudou 4 vezes porque entendeu que se uma lei estava errada, era preciso melhorá-la. Portanto, o Sr. Ministro tem até dia 11 para não ceder à previsibilidade e sim melhorar aquilo que está errado. Previsibilidade, Sr. Ministro, não é um valor supremo, até porque a realidade que o Sr. Ministro definiu no dia 9 mudou muito ao dia de hoje. No dia 9 não sabíamos que, até à altura dos exames, íamos ter creches abertas, bibliotecas abertas, centros comerciais abertos, lojas de cidadãos abertas e, portanto, deixa de fazer sentido as restrições à luz de uma realidade que também já não faz sentido e torna, de facto, injusta a situação. E, finalmente, o que não pode acontecer, Sr. Ministro, é dar o sinal de que o esforço de um aluno não pode ser realizado, que o mérito dele não tem valor. E estamos a falar, como disse, como já disse, vários deputados aqui falaram, de um número muito circunscrito de exames. E que agora, precisamente, que os senhores escolheram que as notas internas valham ainda mais no acesso, porque não são ponderadas pelos exames, valem apenas por si, então, ainda mais uma razão para os alunos as poderem melhorar, porque elas têm um peso superior. Têm até dia 11 para corrigir esta injustiça.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo cumprimento absolutamente rigoroso do tempo. Tenho a palavra agora ao Sr. Ministro, durante 3 minutos, para poder responder. Bom, muito bem entendido. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Bom, a senhora deputada não fez nenhuma pergunta. Eu, o que lhe posso dizer é relativamente às orientações. Sim, foram enviadas às escolas. É importante que elas cheguem às escolas de forma atempada como têm chegado. Existem um conjunto de condicionantes. Existem também um conjunto de orientações por parte do Ministério da Educação e disse bem, não estando a escola obrigada à prestação de serviço remoto. Sabemos bem que muitas escolas vão fazer. Tem também um número muito importante relativamente aos alunos de grupo de risco, e esse também muito importante. Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve a escola facilitar o apoio remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada. E obviamente que se verificar que o aluno faz parte de um grupo de risco, a escola dará todo o apoio a esse aluno. Obviamente que se a escola entender, ou se as famílias entenderem que em determinado momento não querem que isso aconteça. Relativamente a todas as outras questões, é importante também dizer que as escolas têm aqui um conjunto de orientações, mas têm também um conjunto de instrumentos para implementar aquilo que, dentro da sua autonomia, tão bem sabem fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uso da palavra da parte final, representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, chamava a Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tenha a bondade, pode usar a palavra. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Muito brevemente, a situação extraordinária causada pela crise sanitária e pela crise social tornou evidente dois aspectos essenciais da escola pública. Já ninguém pode negar a extraordinária força da escola pública e dos atores educativos e a sua capacidade de adaptação quando há motivos de força maior, e isto apesar de ainda não ter recuperado os anos de austeridade que a fragilizaram. Por outro, estas fragilidades, peço desculpa, tornaram-se visíveis e tornam evidentes a necessidade de reforçar a escola pública, de meios, de recursos financeiros e de pessoas em múltiplas áreas. Logo, a grande lição é que a escola pública tem de sair fortalecida desta crise, já que ela responde a muitos desafios. Trago ao Sr. Ministro 4 questões concretas. Começaram ontem as ações de formação promovidas pelo Exército sobre a higienização profunda com recurso... Quarta-feira passada, pronto, corrijo. Pelo menos em Braga foram ontem. Com recurso a equipamentos individuais de proteção, exatamente, integrais e descartáveis, várias vezes ao dia. Dada a falta crónica de funcionários, a tarefa da limpeza está distribuída por todos os que trabalham. Quem vai pagar esse equipamento que será usado às dezenas por dia em cada escola? Sobre o regresso do 11º e 12º ano à escola. Desdobrar as turmas, muito bem, mas cada sala fica com um professor. Haverá professores em número suficiente? Está prevista a possibilidade de contratar mais? Saberá o Sr. Ministro que os professores, na sua maioria, são também eles já a grupo de risco? Nos territórios que são servidos por transportes coletivos privados que entraram em layoff, como vão ser garantidos os transportes para a escola? Por último, uma questão social. Já com o confinamento em curso, o país ficou a saber que as desigualdades sociais existem de facto e ficaram visíveis. Verificou-se que nem todos os alunos têm computadores e acesso à internet. Perguntou-se ainda aos alunos que não há e B, depois, se pretendiam ter acesso às refeições da escola. A resposta foi tímida e falta saber porquê. Distância à escola, falta de transportes, receio de contágio, vergonha. O que é certo é que muitos prescindiram desse apoio. Mas sabemos que, neste momento, muitas instituições estão a fornecer refeições quentes a famílias com crianças e jovens em idade escolar. Queremos, com isto, chamar a atenção para o facto de as cantinas escolares terem, na sua generalidade, encerrado. E, no entanto, os pedidos das famílias não param de chegar às organizações. À medida que a crise social e o desemprego e a perda de rendimento se instala, já não são só os alunos escalões que necessitam de refeições. São as suas famílias e ainda muitos outros que já estão a passar por dificuldades. Assim, a questão é, passado o frenesim do ensino à distância e do estudo em casa, tem o Ministério da Educação a noção de que as dificuldades económicas dos alunos se estão a generalizar e que é necessário fazer esse levantamento? Mais longe ainda, feito esse levantamento e identificadas as necessidades, está o Ministério da Educação disponível para articular com as câmaras a confecção e distribuição das refeições, respeitando o confinamento das famílias? Em tempos extraordinários, são necessárias respostas extraordinárias, de pendor público e estruturado. As famílias não podem estar dependentes da caridade, do trabalho voluntário e das doações anónimas. Neste caso, as escolas, o Ministério da Educação, a Segurança Social e as autarquias são as entidades, termino já, Sr. Presidente, que precisam de estar nesta nova linha da frente, que é a da fome. Está o Ministério disponível para fazer esta articulação? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado pela compreensão, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Para uso da palavra e finalizar esta audição a requerimentos, tenha a bondade, a palavra para o Sr. Ministro e depois, se entender, delegar em algum secretário de Estado, está à vontade. Pode desde já usar a palavra. Três minutos.
Só durante 20 segundos. A Sra. Deputada disse que, como sabemos, muitos dos docentes estão em grupos de risco. É verdade que, infelizmente, alguns dos docentes estão em grupos de risco, mas a caracterização do que são funcionários em grupo de risco é o mesmo para os docentes, para todos os docentes, para os não docentes e para todos os funcionários públicos, e isso está descrito e diz os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da Autoridade de Saúde, devam ser considerados de risco, designadamente os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica, os doentes oncológicos e os portadores de insuficiência renal podem justificar a falta ao trabalho mediante declaração médica, desde que não possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de uma forma de atividade. No fundo, eles... Mas está bem descrito e está bem caracterizado o que são os trabalhadores de risco. Não... Bom, o facto de serem mais velhos aumenta o risco deles terem alguma destas condições. Agora, não há aqui uma implicação formal de ser mais velho e ter uma destas condições. Senhora Deputada, era só isso que eu queria dizer. Eu pedi à Senhora... Secretária
bondade,
de Estado,
a Sra. Secretária de Estado, Susana Amador, pode usar a palavra, tenha a bondade desde já.
Saudar todas as deputadas que estão aqui também presentes, os meus colegas. Muito rapidamente dizer que se esta crise e esta pandemia serviu para alguma coisa, foi para evidenciar a importância de um Estado Social forte e robusto, como temos vindo ao longo dos últimos anos a imprimir. A verdade é que quer o SNS, quer a Escola Pública, quer a Segurança Social, responderam em toda a linha. E felizmente também, ao longo dos últimos 4 anos e meio, os portugueses viram os seus rendimentos repostos e reforçados os seus direitos. Porque se isso não tivesse acontecido, seguramente a pobreza e as desigualdades que sabemos que existem seriam muito mais graves do que aquelas que temos, fruto de políticas públicas competentes ao longo destes últimos 4 anos e meio. E por isso a escola pública respondeu com um papel insubstituível ao nível social. Respondeu quer com o acolhimento das crianças, filhas profissionais essenciais, e dizer-vos que desde o dia 18 de março até o dia 30 de abril, mais de 6.669 crianças foram acolhidas nas escolas de referência e foram servidas cerca de 400 mil refeições. Primeiro para o escalão A e depois, as férias da Páscoa, para o escalão B. Gostaríamos que ainda pudessem ser servidas mais refeições e que todas as crianças pudessem beneficiar deste serviço público e deste direito básico à alimentação, de que a Unesco recomendou nas suas recomendações sobre o ensino à distância, por forma a que esse direito básico, bem como a aprendizagem, pudesse continuar. E foi essa a preocupação que tivemos desde a primeira hora e que ficou aqui bem evidenciada nesta audição por parte das respostas do Sr. Ministro. Ainda assim, a escola, a partir de 18 de maio, será uma escola que temos que ter a resposta da sua maior proteção, que os alunos possam voltar em segurança. E por isso, desde a primeira hora, num trabalho intergovernamental muito importante, quer com o Ministério da Defesa, com as ações que estão a ser desenvolvidas, mais de 320, e depois, na próxima semana, mais 190 para cobrir todas as 520 escolas, um trabalho de sensibilização, de demonstração, e desinfecção sempre que necessário, e também um trabalho intergovernamental muito importante com o Ministério da Saúde, por forma que os equipamentos de proteção individual possam estar nas escolas para toda a comunidade educativa, seja as máscaras, seja as viseiras, e todo um conjunto de equipamentos que serão importantes para que os alunos possam voltar em segurança e confiança. Por último, Sr. Presidente, dizer que todo este trabalho, do ponto de vista social, terá que ser feito também aqui, a nível intergovernamental. E as medidas do rendimento social de inserção e o alargamento do rendimento social de inserção e outras medidas feitas ao nível da segurança social irão ser, mais uma vez, a resposta para que as famílias e para que as crianças possam, na nossa escola e com as nossas políticas públicas, ter tudo aquilo que é necessário num momento que sabemos de grande adversidade nacional, mas que sabemos responder em todas as linhas, demonstrando o quanto é importante ter um Estado Social forte e robusto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Concluímos assim a audição a requerimento do CDS-PP e do Bloco de Esquerda e iríamos ao abrigo do artigo 74º do número 2 do Regimento da Assembleia da República passar à segunda audição regimental, como bem se recordam, estava aprazada para o dia 31 de março, mas quis a Covid que isso não acontecesse. Estamos aqui, naturalmente, em nome da educação e nos interesses do nosso país, a fazer esta audição hoje no dia 5 de maio. Portanto, para abrir a primeira ronda da audição regimental, eu dava a palavra ao senhor... Bem, então, o Sr. Ministro está-nos a pedir uma pequena, eu diria que ligeiríssima interrupção. Eu diria que 5 minutos, Sr. Ministro. Sim, 5 minutos, então, e a Sra. Deputada Carla Sousa depois é a primeira a intervir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 5 minutos.